Deixa eu começar a gravar o seu. Fala alguma coisa aí.
Oi, olha só.
Tá, vamos bater palma rapidamente.
Um.
Vai, três.
Dois.
Um. Aí, lindo. O que tá acontecendo?
Eu bati várias palmas.
Eu acho que tá tudo certo. Deixa eu fechar o Anydesk aqui. Deixa eu matar a Frida, que resolveu pegar uma garrafa de plástico pra brincar agora. Justo na hora que eu comecei a gravar. Pera aí. Já podemos oficialmente começar, então?
Nossa, já. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa antes aqui.
Ai, que ódio.
Que é postar um stories. Não é sobre o camisetas. É sobre o vídeo que eu postei mais cedo.
Uhum.
O feed, né? Porque o YouTube não existe mais para mim.
Você oficialmente matou o seu canal?
Ah, sim. Depois do contrato do ano passado, né?
Sim.
Eu era obrigado a produzir para eles. Esse ano eu matei, assim. É tão estranho, né, Murilo? A gente conversa depois de um ano. Sem se falar nunca, a gente nunca mais se falou, né? Que a gente só se conversou quando a gente gravou o podcast.
Isso, você não veio aqui em casa.
Aham, a gente tem um ano sem conversar, sem falar absolutamente nada um com o outro.
Nunca trocamos uma palavra.
Nunca.
Eu lembro que a vez que você veio aqui, foi a vez que você chegou no dia mais frio de Curitiba e eu ainda atrasei pra ir te buscar.
Nossa.
Você tava lá congelando na frente do posto. E aí, como se não bastasse esse sofrimento, você simplesmente pegou uma sinusite maluca aqui e aí você sofreu todos os segundos enquanto você esteve na minha casa. Teve um momento da sua estadia que a gente viajou e aí a gente levou os cachorros no hotel e foi o único momento da viagem que você ficou bom... Que o selo dos cachorros não estavam te afetando. E aí a gente voltou e instantaneamente você piorou muito.
Nossa, exatamente.
Sim.
E foi bem antes do São João da Thay. Eu estava para morrer.
Exatamente. E aí, depois que a gente voltou de viagem, a Gabi pegou Covid. A gente não contou essa história, porque nunca deu pra gente gravar. Mas aí a Gabi pegou Covid. E aí, o que aconteceu, Hulk, quando a Gabi pegou Covid?
A Gabi foi expulsa de casa. Gabi falava que eu sou o detentor de todo o mal do mundo e de todas as doenças venéreas e também que eu ia trazer a peste e o caos para dentro da casa dela, que eu ia levar todo o espírito da Covid lá pra dentro e que ela ia falecer assim que eu fizesse os pés na casa dela.
Uhum. O maior medo da Gabi era você passar Covid.
E aí ela que pegou Covid.
É, nessa ocasião ela pegou sozinha a Covid.
Exatamente.
E aí o que acontece? Os pais dela estavam com Covid na época. E aí a gente ligou os pintos, né? Você não tava com Covid. Eu não tava com Covid. A Gabi estava com Covid. Os pais dela estavam com Covid. Onde estavam os pais dela? Aqui em Curitiba, pois eles moram aqui de vez em quando. E aí a gente só uniu as coisas.
E colocou ela pra fora de casa.
Isso, é, a gente...
Expulsou Gabi.
Enviou a Gabi pra casa dos pais.
Exatamente. Coitada,
sim.
Ela ficou tão triste. Ela saindo de casa assim, tal qual o Chaves, indo embora bem devagarinho, colocando todas as coisas dela dentro de uma sacola de plástico e indo para a casa dos pais. E ela assim, e Hulk, quando vai embora, hein? Pra eu poder voltar pra minha casa. E eu adiantei a minha volta pra casa, inclusive, porque eu não queria passar mais um minuto nessa cidade desgraçada. Na verdade, não era minha volta pra casa, era minha volta pra São Paulo, porque eu ia pegar o voo de São Paulo pra o Maranhão.
Exatamente.
Boa noite, pessoal, do Camisetas por Segundo Podcast.
Boa noite, como vocês estão?
Eu, hoje, Murilo, o pessoal de casa eu não sei, mas eu ouvi os últimos dois episódios, coisa que eu não fiz em nenhum outro episódio.
Você nunca.
Nunca.
Nunca fez, é sempre uma grande tristeza, um grande martírio, porque assim, a gente grava e daí, nos últimos dois episódios, a gente postou, o quê? 2 anos depois, quase.
Uhum. Demorou um pouco.
A gente nunca lembra o que a gente falou. E aí eu sempre mandou o Hulk. Ouve aí o podcast pra fazer a descrição. E aí os últimos episódios todos eram assim, com alguma variação de, ah, a gente já gravou faz tanto tempo que eu nem lembro mais, kkk. E aí eu falei, Hulk, pelo amor de Deus, não faz uma descrição igual as últimas, todas as últimas descrições. E aí eu basicamente obriguei o Hulk a ouvir. E aí ele finalmente ouviu o podcast pela primeira vez.
Véi, eu ouvi e o que é pior, eu gostei do podcast. Eu achei sei que o podcast é muito legal, velho. Realmente, tipo assim, não é uma forçação de barra. Uhum. É divertido de escutar. Eu escutei dentro do carro fazendo uma viagem um, uhum, e o outro eu escutei enquanto eu jogava videogame e assim, funcionou. Parecia um podcast de pessoas de verdade, assim, que estavam realmente engajadas em produzir aquele conteúdo. Então, eu tomei uma decisão que pode jogar muitas pessoas, uhum, hoje, uhum, que é eu não vou fazer nada, uhum, além de prestar atenção no podcast. Tipo, não vou jogar, eu não vou desenhar.
Meu Deus.
Eu não vou fazer nada, eu vou estar aqui.
Meu Deus.
Me entregando de corpo e alma pra deixar esse entretenimento ainda melhor, porque eu fiquei assim, porra, tem muito potencial pra dar certo, sabe? Tirando o fato da gente postar uma vez no ano, que é talvez o que atrapalhe mais. Mas com essa exceção, né, uhum, desse pequeno detalhe, eu sinto que é um podcast que tem muito potencial. Então eu de fato vou colocar o mínimo de trabalho, porque eu não faço nada nele também, né? Eu só gravo. Então,
e faz a descrição 3 dias depois.
E faço a descrição, é. Então eu decidi que eu vou me doar ao máximo para fazer esse podcast acontecer assim e virar realmente um grande sucesso.
Sim.
Aí eu conto com o Murilo, no caso, pra cuidar de todo o resto, porque eu não faço nada. Mas é isso.
Mas isso pode ser uma coisa boa, ou pode ser alguma coisa ruim, né? Porque talvez o que fazia o podcast ser engraçado e assim, bom, era você estar dando só 25% da sua atenção.
Nossa, não era não, Murilo. Todas as partes que eu odiei no podcast eram partes que eu estava completamente alheio a tudo que estava acontecendo. E todas as partes que eu gostava do podcast eram partes que eu ficava muito interessado na nossa conversa.
Eu faço questão de explicitar todos os momentos que você tá muito alheio na conversa.
Eu não gostei muito dessas partes, não. Peço perdão a todos que me escutaram, que passaram comigo por esse vale.
Durante todos esses anos.
Nossa, que ódio, véi. E todos esses anos, realmente, porque assim, eu não escutava. Então, tipo, eu não fazia ideia de como era o podcast. Eu só gravava ele. Mas gravando, eu achava que o podcast era muito divertido, porque me divertia muito gravando, tirando a parte que eu ficava entediado e fazia outra coisa. Mas, de modo geral, eu achava que o podcast era bem bacana. Aí, escutando, eu realmente entendi que era exatamente o que eu falei, menos a parte que eu ficava entediado. Aí, ai, filha da puta! A gata me mordeu.
Bom saber que os animais ainda tentam te atacar.
Tentam. Os animais ainda estão aqui. E é isso, eu acho que a gente já pode começar a falar sobre a nossa vida, porque a gente tem um ano de atualizações.
Sim.
Para dar para o pessoal.
Mas eu já tenho uma coisa boa nesse episódio. A gente já fez algo bom nesse episódio, que é a gente já falou de um item da pauta sem saber que a gente tava falando de um item da pauta. Então, assim, ó, o bingo da pauta.
Meu Deus! O que que a gente falou sobre o Covid de Gabi?
Não, foi você vindo aqui. Ah, não, a gente já falou de 2 itens da pauta, porque
meu
teve,
Deus,
ó, Hawking em Curitiba doente, quase morrendo.
Mas aí a gente não falou completamente.
E Gabi expulsa de casa.
Ok. Eu sinto que a minha viagem pra Curitiba, esse assunto pode render mais, porque a gente falou apenas do fato de eu ficar muito doente e quase morrendo e tal, mas a gente não trouxe questões muito importantes, como o fato de... Eu não tenho certeza, porque eu não lembro de muitas coisas que vivi, mas eu tenho certeza que a gente fez coisas mais interessantes do que só eu ficar doente. É porque eu não vou poder dizer assim, com 100% de certeza, que eu não lembro o que aconteceu.
Sim.
Mas eu acho que essa viagem pra Curitiba foi uma das mais chatas de todos os tempos. Não! Minto! Retiro exatamente tudo que eu falei, porque a gente começou, em um determinado momento, a acender lareiras todos os dias.
Isso! É o que eu ia falar.
E eu fiquei sendo chamado de burguês, que no caso as pessoas não sabiam que não eram eu, né? Uhum. Porque a gente acendia a lareira com azeite extra virgem. Ai, engraçado. Como é bom sorrir, né, Murilo?
O que que eu posso fazer, Hawk, se a gente aqui nessa casa, a gente não compra óleo?
O que que ele pode fazer? Meu Deus, coitado do meu amigo Murilo.
Eu vou comprar 1 litro de óleo de soja pra deixar aqui pra próxima vez.
Só pra acender lareiras.
Exatamente.
Eu não sei o que que era pior, entendeu? Se era a gente realmente usar o azeite azeite de oliva extra virgem, de ótima qualidade, que Murilo possuía.
Não era de ótima qualidade, era um azeite normal, gente.
É, gente, era de uma qualidade assim.
Era um azeite que, assim, não era 90% outra coisa.
Uhum, é, aí, ó, tá vendo? Era de ótima qualidade, vocês me conhecem, eu não estou aqui para mentir para vocês. Então, eu não sei se era pior jogar este azeite, né, deixar ele lá fazer o papel dele, ou se era melhor a gente comprar um óleo, porque era um trabalho, né, ir no mercado, comprar um óleo exclusivamente para isso, porque esse óleo não ia ser usado para nada mais dentro dessa casa. Então, tipo assim, sim, era um grande dilema moral e ético descobrir se a gente deveria gastar dinheiro, né, para comprar um azeite novo apenas para este fim, ou se a gente aceitava, né, que a gente, enfim, estava naquelas condições e que, infelizmente, a gente ia ter que gastar aquele azeite mesmo. Mas a gente acabou gastando aquele azeite mesmo.
É, porque quem você quer enganar afinal, né? Porque a gente não pensou nada disso, a gente só usou azeite.
Poxa, claro que pensou, Murilo. Eu pensei, pelo menos. Eu estou falando por mim, né? Não posso falar por todos os participantes desse podcast, como acabei de perceber. Mas eu falando por mim, pessoal, eu tive esse dilema ético e moral dentro do meu coração. É outra coisa que eu acho interessante falar, é que a gente masterizou a skill de conseguir fazer comidas a lenha, só que não a lenha, no caso, na fogueira, literalmente. E eu sinto muita saudade de todos aqueles queijos que comemos e que deixaram você passando mal depois.
Ai, essa parte eu não tenho muita saudade, não. É foda ser intolerante.
Murilo, como é que você está? Você está trabalhando muito? Assim, faz tempo que a gente não conversa também, além do fato de ter um ano que não gravamos camisetas.
É, a gente não se fala muito, né? Fora daqui, e aí a gente não grava faz muito tempo mesmo.
É porque a gente tem o camisetas como desculpa, né?
Sim.
Camisetas foi criado com a desculpa para se falar. A gente não quer se falar porque a gente quer falar aqui no camisetas.
Exatamente, a gente é dois malucos.
É isso, só que deveria ser uma coisa de tipo assim, pelo menos, sei lá, né? Duas vezes no mês e tal. Só que aí tem um ano que a gente não se fala no camisetas, então a comunicação realmente está indo para o buraco. Inclusive, esse é o último episódio, gente, do Camisetas por Segundo. Finalmente, quando eu decidi prestar atenção e gravar tudo bonitinho, é quando o podcast acaba, porque a gente já não se conhece mais e não temos mais relações.
Não. É mentira, tá, gente? Antes que alguém acredite que as pessoas são malucas. As pessoas já vieram perguntar se o podcast tinha acabado, porque o Deezer resolveu falar que a gente tinha sido terminado, porque, sei lá, a gente ficou inativo tanto tempo, e o Deezer simplesmente falou, ah, esse podcast não existe mais. E aí mandou essa notificação pras pessoas, as pessoas viram. Na verdade, uma pessoa viu e ficou, meu Deus, Murilo, por que o podcast acabou?
Não é como se o Deezer tivesse, assim, também completamente errado, né? Porque eu também não tava botando tanta fé, né, que isso ia acontecer.
Não, mas, ó, a grande a realidade é que esse ano, teoricamente, vai ter mais do que um episódio. Afinal, já teve, né? Já teve dois. Mas agora, finalmente, não sou eu mais que edito.
Eu tô chocado. Realmente, já teve dois.
É, e só não teve três porque você não conseguiu gravar.
É, não. Tá realmente foda.
Tem um mês, ó. Eu quero agora mandar a real.
Tá foda.
Tem mais de um mês que a gente tá tentando gravar. E eu sempre falo, Hulk, você pode gravar? E aí ele fala, não.
Eu posso explicar pro pessoal por que que eu não posso gravar?
Pode.
E isso vai implicar em muitas coisas da minha vida.
Agora, vamos nessa. Temos tempo.
Então, por que que eu não posso gravar, pessoal? Por que que eu não pude, né? Em primeiro lugar, e essa é uma revelação que, assim, como eu confio, esse é o meu espaço seguro para compartilhar momentos da minha vida, eu gostaria de dizer pra vocês que eu troquei de carro.
Ah, é, a gente comentou no último episódio que você tinha comprado o seu primeiro.
É isso! Eu fiquei muito pensando nisso.
Eu não tive muita reação porque, na verdade, sobre isso a gente conversou brevemente no privado.
Sim, Murilo já sabia disso, mas a população em geral não sabe, não é uma parada que eu contei por aí.
Uhum.
Por muitas razões, assim, eu só quis, tipo, fazer dessa vez na calada da noite.
Sim.
É muito engraçado porque eu ouvi o podcast passado, que é basicamente a gente falando muito sobre esse carro novo, que na época era novo para mim.
Que você ia vir pra cá, a gente ia ir pro Uruguai.
É isso, é isso. E eu tava escutando isso enquanto quanto eu estava levando o carro novo, atual, uhum. para avaliar no mecânico de confiança pra saber se eu ia comprar ele ou não. Uhum. E aí eu tava assim, puta que o pariu, velho. Eu vou soltar o episódio que eu falei sobre o meu primeiro carro quando eu estou pensando em comprar o segundo já, velho. Eu achei muito foda. Eu fiquei assim, uau, viu? Quem te viu, quem te vê.
Mas pera, você tá com dois carros ou você...
Não, não, Murilo. Não, não. Pelo amor de Deus. Acorda, criança.
Porque do jeito que você falou, parece que agora você tem dois. Tá montando uma frota de carros.
Inclusive, pessoal, eu gostaria de dizer que eu também não comprei um carro zero. Uhum. Assim, não foi dessa vez ainda. Eu comprei um carro uhum. que ele é muito engraçado e triste ao mesmo tempo falar isso. Mas eu comprei um carro que ele é 12 anos mais novo do que o meu primeiro carro.
Meu Deus. O seu carro era o quê? De 2006?
Exatamente. Acertou. 2006. Só que, tipo, ainda assim, o carro novo... Tô fazendo aspas com as mãos. O carro novo, ele...
O segundo carro.
É, ele tem 7 anos já. Uhum. De existência. E ele é 12 anos mais novo do que o primeiro carro. Uhum. Ou seja, o meu primeiro carro ia fazer 20 anos.
Era muito velho.
É, nossa, ele era assim. Ele realmente viveu bastante. Sim. E aí, o que é que aconteceu? Apareceu essa criatura, que inclusive, Murilo, essa história eu não quis contar porque ela tem muitas nuances. Muitas. Uhum. Assim, muitas, muitas nuances. Eu não sei nem se eu posso contar aqui. Uhum. Mas enfim, né? Como eu não comprou nada fácil, esse carro ele apareceu e eu só comprei ele porque o cara aceitou o meu carro velho uhum. como entrada.
Sim.
Então, tipo, eu dei o carro como entrada e paguei a diferença. Só por isso
sim.
que ele existe na minha mão, entendeu?
Uhum.
E, além de tudo, é que essa notícia pode chocar muitas pessoas e também por isso que eu não quis falar nada a respeito.
Uhum.
Porque, com certeza, as pessoas iam ficar me chamando de maluco, falando mal da minha sanidade mental,
uhum.
que eu sei que não é nada primorosa, mas enfim. Inclusive, a pessoa que foi fazer meu seguro, porque esse carro agora tem seguro, né?
Uhum.
O antigo nunca teve, óbvio que não.
Olha só.
Mas esse aqui... É porque o antigo era realmente muito antigo, pô. A seguradora não queria aceitar ele. Esse agora tem. E aí, quando eu mostrei pra o rapaz da seguradora este detalhe que eu vou compartilhar com vocês,
uhum.
ele falou assim, é, Raul, que você realmente não tem jeito, viu? Foi com ele que eu tentei botar o primeiro no seguro e ele falou assim, véi, por que você tá querendo botar um carro de 20 anos no seguro?
Uhum.
E agora ele falou assim, véi, por que você comprou um carro com tanta quilometragem? O meu carro, que ia fazer 20 anos de idade,
uhum.
ele estava com 190 mil quilômetros rodados, ok?
Ok.
190 mil quilômetros rodados. Massa. Show de bola. Tava inteiro.
190 mil.
Rodou 10 mil por ano. Lindo. O normal. O carro que eu comprei agora...
que tem 7 anos.
Eu fico um pouco sem jeito de falar sobre isso. Ele tem rodados 230 mil.
Nossa senhora. Meu Deus do céu. Era um carro que era um cacheiro viajante, que era dono do carro, ele tava tentando bater recordes de quantos quilômetros eu consigo andar no mesmo dia.
Nossa, eu não sei se ele tava batendo recorde, mas ele com certeza conseguiu. Eu fiz a média e o carro rodou 36 mil quilômetros por ano. A média brasileira é você rodar de 10 a 20 no máximo. Ele rodou 36, Murilo. Suave.
Meu Deus do céu. Meu Deus.
Enfim, é porque o rapaz que era dono do carro, ele era vereador numa cidade vizinha. E aí, este carro, ele era usado não só por ele.
Nossa.
Mas por toda uma população.
Meu Deus. Toda a cidade já entrou naquele carro.
Sim, com certeza, Murilo. Com certeza. Por exemplo, quando alguém tava doente na cidade,
uhum.
aí ele falava, não, pode ir com o meu carro pra Salvador e leva a pessoa. Entendeu?
Uhum.
Então era um carro que fazia muitas viagens, assim, de tipo levar gente
uhum.
em Salvador ou numa cidade maior, tipo Jequié e tal.
Uhum.
Enfim, é um carro que ele realmente viveu muito tudo que ele tinha pra viver. Uhum. Não tudo que ele tinha pra viver, né? Porque agora ele tá comigo e vai viver muito mais. Com fé em Deus.
Vai pro Uruguai até.
KKKKKK. Mas realmente, tipo, é um carro que está, né? Não só por idade, pois ele é 12 anos mais novo do que o outro. Uhum. Mas ele é um carro que realmente está bem mais novo, assim. Apesar de ter rodado igual o Satanás. Uhum. Eu levei ele já em vários mecânicos e ele não tem nada pra fazer, assim. Tipo, uhum. Não tem nada quebrado, sabe? Não tem nada... Só de não ter nada quebrado, Murilo.
9 entre 10 mecânicos elogiam seu carro.
Sim, até agora sim. Uhum. Isso está me deixando muito feliz, uhum. Né? Pois eu já tive um carro que 9 entre 10 mecânicos... pediu pra eu jogar ele no mato, então eu sinto que...
Você não fez uma grande cagada.
Não, eu sinto que eu não fiz uma grande cagada, mas assim, né, ao mesmo tempo vai saber que se eu não fiz uma grande cagada.
Sim.
Sabe o que eu descobri depois de um tempo assim? Ah. Que, na verdade, eu era o maior problema do meu carro antigo e que eu sou um péssimo dono de veículos. Ah. Porque lembra uma vez que a gente foi trocar o óleo do carro de Gabi, porque já tinha passado uhum. milhões de quilômetros e você ficou assim, meu Deus, a gente precisa trocar agora.
Sim.
Senão vai explodir. Uhum. Nossa, eu fiz isso várias vezes com o meu carro.
Meu Deus.
Murilo, eu fiz isso várias vezes. E não só isso, depois de um tempo, que no caso foi logo quando eu vendi ele, uhum. procurando os documentos e coisas, eu percebi que eu fui um pouco inocente. Diria até burro, porque quando eu comprei aquele carro, que no caso é o carro do episódio anterior, pessoal, pra você que está perdido.
Sim.
Quando eu comprei aquele carro, eu levei ele na concessionária.
Sim.
E aí eu pedi assim, oi, por favor, faz um check-up completo aqui, me diz tudo que precisa trocar nele, tá?
Uhum.
E aí o cara falou, tudo bem. E aí ele fez, e ele me deu duas folhas de ofício uhum. inteiras de peças que eu precisava trocar, porque estavam ruins no carro, ok?
Sim.
O que que eu fiz com essa informação? E aí eles falaram que eles não podiam trocar lá na concessionária. Peraí que tá passando o caminhão.
Tá.
Eu acho que o caminhão tá dando ré. Pessoal, pra quem não sabe, nesse período em que a gente parou de gravar, assim, eu me mudei 3 vezes.
Nossa.
Eu acabei voltando pro lugar onde eu me mudei da primeira vez.
Que é na frente do...
Da BR.
Do posto.
E do posto, uhum, exatamente. Eu sei. Voltei a morar aqui.
Meu Deus. Não acompanhei toda essa saga, porque eu sou um péssimo. Eu vi esses dias um story seu. Tava muito familiar o fundo. Então, assim, eu não tava maluco. Você realmente voltou.
Eu voltei. Aqui em Piauí é o único lugar que tem pra voltar.
Não era aí que tava desabando o prédio?
É, mas aí o cara...
Você saiu porque tava desabando, daí você esperou eles arrumarem e voltou.
Não, 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 não. É, isso é fake news. O prédio nunca esteve para desabar. Apenas o terreno da frente do prédio que cedeu e teve um deslizamento.
Uhum.
Mas o prédio em si...
Tava bem.
Ele nunca teve pra... Puta... Véi, não é possível. Você ouviu isso?
Mais ou menos. O que aconteceu?
Meu Deus, véi. Foi uma moto fazendo o maior barulho que eu já vi na história da humanidade. Meu Deus, que inferno.
É a oposição querendo o fim desse podcast.
Véi, sim. Isso nunca aconteceu. Voltando, o que eu tava falando.
É.
O que caiu e que estava com risco de desmoronar era o muro da frente do prédio e o poste que fica na frente do prédio. E aí, tipo, ele tinha risco de cair e bater no prédio.
Mas o prédio em si não ia cair.
Está intacto. Está inteiríssimo.
Certo.
Eu saí daqui porque o prédio foi vendido para uma outra pessoa.
Uhum.
E essa nova pessoa chegou aqui e falou assim, o seu aluguel é R$900? Não é mais. Agora é R$1.500.
Meu Deus.
E aí eu falei... É, né? Então, infelizmente...
Tchau.
Eu tenho que ir embora. E aí todo mundo do prédio foi embora, uhum. menos uma pessoa que não conseguiu casa pra alugar aqui em Piauí, porque está um inferno essa cidade.
Uhum.
E aí ele abaixou os preços de novo. Foi aí que eu voltei.
Entendi.
Que ele viu, né, que ninguém tava se mudando pra cá.
Sim.
O que é que eu tava falando do carro, Murilo? Eu não sei mais.
Eu já me perdi. Foram muitas coisas que aconteceram.
Murilo, você agora sou eu? Você não tá mais prestando atenção no podcast? Você tá fazendo outras coisas? É isso que tá acontecendo?
Pra falar bem a verdade, eu tô pintando minha unha.
Olha só, Brasil!
A gente trocou...
Meu Deus! O jogo virou em um ano. A gente saiu do lugar onde estávamos e agora estamos num lugar completamente diferente, pessoal. Eu me importo agora com esse podcast. Murilo não está nem aí para nada. Que absurdo, meu Deus. Que absurdo.
Eu estou cagando. Mentira, eu também posso.
Que absurdo.
Eu não lembro o que você estava falando. Você só sei que o caminhão começou a dar ré e é isso, basicamente.
É, eu também não lembro não, gente. Fica pra uma próxima, né?
É, no próximo episódio, quando você tiver o terceiro carro, você levou o carro na concessionária e eles te deram duas folhas de ofício cheia de coisa que tinha que mudar a peça.
Ah, isso, putz!
Eles não faziam na concessionária, você ia ter que achar um terceiro e aí o caminhão começou a dar ré.
É isso, Murilo. É exatamente isso.
Aí, ó, viu? Eu não sou tão ruim.
Ainda bem que você lembrou, porque é uma história realmente muito interessante. É. Que no caso é, eu saí, né, da concessionária pra fazer em outro lugar e eu nunca fiz. Eu simplesmente esqueci, Murilo, de fazer. Eu nunca troquei as peças que eles falaram que era pra trocar.
Meu Deus.
Não troquei. Porque qual é a onda? É. Eram as peças que tava quebrada? Era. Só que o carro estava funcionando. Uhum. Então, eu tava assim, eu é que não vou trocar essas peças.
Vou economizar esse dinheiro.
No pior é que não foi nem um pensamento de vou economizar esse dinheiro. Foi um pensamento de tipo assim, vou fazer depois.
Sim.
Agora ainda tá. Então daqui a pouco eu faço. E esse daqui a pouco, ele foi até... Aí na hora de vender, eu também não fui um pau no cu, né? Eu comprei todas essas peças que precisavam ser trocadas. Dei elas bonitinho na caixa pro novo dono do carro, assim. E aí eu falei, ó, velho, tem umas peças aí que precisam ser trocadas.
Se vira.
Só que ele também me deu o carro com uma peça que precisava ser trocada, entendeu?
Aham. Uhum. Vocês fizeram uma troca de peça.
É, aí ele me deu com a peça lá pra trocar e tal. E eu também dei pra ele com a peça pra trocar. E aí eu falei, ó, toma aqui, tá tudo bonitinho aí. Troca aí esse caralho e vai com Deus. Boa sorte, tchau. Muito obrigado. Uhum. E foi com Deus. E aí agora eu tenho um novo carro, pessoal. Aí sim, é por isso que eu não tava conseguindo gravar. Porque eu estava resolvendo toda... Assim, eu falando agora parece muito fácil. Eu nem sei se parece tão fácil assim. Uhum. Porque olha o tanto de coisa que eu falei.
Sim.
Mas foi um inferno pra trocar esse carro. Porque o... Assim, eu não vou dar muitos detalhes. Porque eu posso tomar um processo. Mas o rapaz, ele tem uma índole um pouco...
Duvidosa.
Duvidosa.
Uhum.
É, ele é um rapaz assim que eu tive que tomar certos cuidados, sabe? Uhum. Enquanto eu fazia aquela negociação ali com ele.
Uhum.
Então, isso me demandou muito do meu tempo, né? Porque eu queria entender até que ponto eu estava comprando uma maluquice ou, enfim, questões.
Sim.
Então, me demandou muito, muito tempo. Eu tive que, tipo, viajar pra duas ou três cidades diferentes pra poder avaliar o carro com pessoas diferentes e, tipo, trocar a peça que precisava e fazer toda a questão da documentação.
Sim.
O mais rápido possível, assim, porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa. Inclusive, nesse momento aqui com você, eu vou ver se ele já mudou o documento do carro pro nome dele, porque ele também precisa fazer isso. E ele não tinha feito. Ele não fez até hoje, véi. Eu tô falando...
Meu Deus.
Ele é muito filho da puta. Tipo assim, tá com ativo de intenção de venda.
Sim.
Então, tecnicamente, eu posso, se ele, sei lá, fizer um assalto com o meu antigo carro, eu posso falar assim, não, tá na mão dele, tem umas conversas no zap e tal.
Uhum.
Mas, tipo, ele não queria, velho, passar o carro pro nome dele nunca. E aí ficou duas ou três semanas o meu carro na mão dele lá, o carro velho, é na mão dele, só que no meu nome ainda, tá ligado?
Credo.
E aí eu fiquei, tipo assim, velho, e aí, passa pro seu nome, pelo amor de Deus, e não sei o quê. E eu desesperado querendo passar logo o dele pro meu nome pra, sei lá, ele não fazer qualquer desgraça, assim. Enfim, é, dá pra notar que foi muito caótico todo esse processo e um pouco estressante. Agora tem um caminhão dando ré. E literalmente aqui na frente.
Agora dá pra ouvir.
Agora nossa, ele tá aqui dentro de casa. Eu juro por Deus, Murilo.
Ele vai descarregar o quê aí?
Véi, é 9h45 da noite, porra. Tipo, e eu ainda falei com você, ah, vamos gravar mais tarde.
É, pra não ter barulho.
Véi, pelo amor de Deus. Eu juro por Deus, tipo assim, ele não tá dando ré no posto, que é o lugar que ele deveria. Ele está dando ré, literalmente. Eu vou tirar uma foto pra você postar no coisa. Pera aí que eu volto.
Não é possível isso, velho.
Ai, porra! Aí eu tava apoiado numa caixa, a caixa caiu, meu dedo tá doendo agora.
Nossa.
Mas eu tirei a fotografia, vou lhe mandar no Instagram.
Me mate.
Pra você ver agora onde ele tá. E isso aqui é porque ele já tá bem mais pra trás.
Você não esqueceu o que você tava falando, né, de novo?
Eu acho que eu acabei o que eu tinha pra falar. Do carro eu acabei o que eu tinha pra falar, mas tem outra coisa que também dificultou o fato de nós gravarmos, que é... Eu estou abrindo um negócio, Murilo, novo.
Ah.
Eu te falei isso, eu não tenho certeza se eu te falei isso.
Meu Deus, você finalmente vai vender camiseta.
Não, Murilo. De jeito nenhum. Mas eu vou vender outra coisa.
O que você vai vender? Eu não sei de nada do que você vai falar.
Eu não te falei, não?
Não, você não fala comigo, você me odeia.
Olha só como a nossa comunicação realmente, né, pessoal? Infelizmente. Esse é o último episódio. Gente, então...
Para de falar essas coisas, as pessoas vão acreditar.
Quando esse episódio sair, provavelmente já vai ter acontecido. Quanto tempo você acha que vai demorar pra sair esse episódio, Murilo? Dá um chute aí.
Se tudo der certo, né, já que agora não sou eu mais que edito, é o Vitor, é até o final de abril ele sai.
Meu Deus, quanto tempo?
É, agora sai rápido.
Meu Deus, isso é rápido, Murilo, até o final de abril. Ah, tá, hoje é 30.
É, de pô, março. A gente tá dia 30 de... Ó, vamos datar, porque sempre tem alguém que pergunta, ah, quando vocês gravaram o episódio? Eu tô perdido no tempo. Ó, a gente tá gravando agora dia 30 de março de 2023, que é importante falar o ano.
Aham, é isso que eu ia lhe falar. É bom falar o ano, né? Tendo em vista que às vezes acontece. Eu esqueci que a gente tá no final de março. Enfim, Murilo, eu pensei numa coisa, num negócio que eu vou começar a fazer em breve.
Meu Deus.
Que é um delivery de comida.
Olha só.
E vai ser batata recheada. Sabe batata recheada?
Ah, você falou, na verdade.
Olha só, filho da puta, né?
Você falou, na verdade, mas eu nunca ia ligar os pintos.
Olha só. É um filho da puta mesmo. Pra quem não sabe o que é batata recheada, porque sei lá, né? Por que você não sabe? Você é idiota, por acaso?
Você pega uma batata, aí você abre ela, recheia e assa. E depois dá pra alguém comer.
Exatamente. Só que no meu caso eu vou fazer completamente diferente, mas ainda assim eu vou chamar de batata recheada.
Como vai ser?
Porque aqui em Piauí não tem batatonas. Batatas grandes o suficientes pra você cortar no meio e rechear.
Uhum.
Porque as batatas de Piauí são todas sem agrotóxico, então elas não se desenvolvem ultra desenvolvidas. Elas se desenvolvem apenas com batatas normais.
Uhum.
E aí a gente vai fazer um purê bem, assim, orgânico, assim, bem raçudo, com pedaços, com a casca, sabe? Não é aquele purê lisinho, a gente vai fazer um purê com cara de batata.
Uhum.
Vai colocar por cima desse purê as coisas e não dentro. Então não vai ser uma batata recheada, vai ser uma batata com coisas por cima.
Uhum.
O que mais que eu ia falar?
Vai ser quase uma pizza de batata.
É, só que vai ser tipo um escondidinho de batata.
Uhum.
Só que, no caso, o escondidinho, o recheio é por baixo e a gente vai botar o... Então vai ser um achadinho de batata. Você adorou o nome, né, Murilo?
É, um achadinho de batata.
Você acha que deveria ser esse o nome do estabelecimento?
Eu amei o nome. Vai ser achadinho.
Você acha que é um nome bom?
Achadinho de batata, eu acho que sim.
Eu realmente tô lhe perguntando porque eu não tenho nome ainda e eu estou disposto a usar qualquer coisa.
Uhum.
E aí eu já pensei em chamar...
Assim, visto que você mora num lugar onde as pessoas dão nomes de padaria, de pão sem droga, eu acho que achadinho de batata não é tão ruim.
Ai, kkkkkk. Então, eu não tenho nome ainda pra esse negócio. Eu estou pensando em chamar ou de... Assim, nomes que eu já pensei, né?
Uh-huh.
Batata com tudo dentro, em homenagem ao pastel com tudo dentro, que tinha aqui e que era uma grande referência alimentar para mim. Só que minha mãe não gosta dessa opção. Porque minha mãe fala que a gente tá copiando a mulher e ela não se sente bem fazendo isso.
Sim.
Porque, assim, não tem nada a ver, né? Porque ela era pastel com tudo dentro, a gente vai ser batata com tudo dentro. São coisas completamente diferentes.
Completamente.
Então, tem essa opção. Aí eu também pensei em chamar de batata all-in, que é batata com tudo dentro, só que em inglês.
Pra atrair o turista.
Exatamente, pra deixar uma coisa mais sofisticada. Porque, tipo, a proposta não é que seja realmente uma batata com tudo dentro, né? Vai ser uma coisa mais gostosa. Porque, tipo, batata com tudo dentro parece que, né? Vai ser um inferno, assim, de batata. Vai ser uma coisa popular.
Sim.
E a ideia é que seja popular, mas que seja bem feito. Então, o batata win é uma coisa já mais clean, né? Só que aí eu não gosto disso.
Vamos nessa, vai lá.
Eu não gosto disso. Porque eu não gosto de usar nomes estrangeiros em coisas brasileiras, porra. Eu
acho meio pedante.
É isso, eu sou um vira-lata de americano por algum acaso? Jamais.
Sim.
Eu tenho orgulho da minha terra. Então eu não gostei de colocar batata win. Aí eu pensei em chamar de batata tona. É uma batata tona. Sim, uma batatona. Só que batatona já deve ter, provavelmente. Batatona também provavelmente deve ter. Eu não pesquisei nada a respeito ainda.
Uhum.
É, fugindo de todos os nomes, esses aí, né, que seguem uma linha de pensamento, eu também pensei em chamar de batatalk, que é a batata do Hulk.
Certo. Original pra caralho.
O batatalk você achou original pra caralho, Murilo? Ou você está sendo irônico comigo?
Achei originalíssimo para caralho.
É, Murilo não gostou não do batatalk não. Então agora a gente só sobrou a opção de chamar de achadinho de batata, pessoal. Infelizmente.
Batatas por segundo.
Essa aí, infelizmente, as pessoas não vão entender direito. O conceito vai ser um pouco chato de explicar.
Na verdade, isso vai ser ótimo de explicar, porque aí você fala, ó, tem esse podcast aqui que é adjacente da batata, e aí você deixa tocando no estabelecimento, em loop, os episódios do podcast, e aí...
Com certeza, a pessoa que tá afim de comprar uma batata recheada vai adorar. Eu acho que ela vai ficar assim, caralho, era tudo que eu precisava, sabia? Era achar um podcast.
Ouvir um podcast enquanto comia batata.
Exatamente. Eu sinto que todo mundo vai ficar feliz com isso, Murilo. É uma ótima ideia. Eu tô muito feliz de ter pensado em você pra conversar sobre o nome da minha possível batata.
Eu sou muito bom em brainstorm.
É, eu sei. Foi assim que a gente chegou no Camisetas por Segunda. Mas o pior é que Camisetas por Segunda é realmente um ótimo nome para podcast.
É um ótimo nome.
É isso, velho. O pior é que, assim, não é um bom exemplo, porque, de fato, Camisetas por Segundo é um ótimo nome para um podcast. Para uma batata, eu acho que não. Não sei, né? Também não vou julgar. Mas eu sinto que não.
Você pode chamar o nome do... Você pode chamar o nome...
Nem você está se aguentando, Murilo. Essa ideia deve ser horrível. Eu tenho certeza que vai vir uma das piores ideias de nome já dadas pela humanidade. Por favor, me surpreenda.
Nem é bom o negócio. Você pode chamar o...
Meu Deus, ele não consegue, pessoal. Não consegue. Ele travou.
Você pode chamar... Você pode chamar o estabelecimento de...
Meu Deus!
Não faz sentido nenhum. Você pode chamar o estabelecimento de Batata Cast.
Ai. Ai.
Tá doendo meu estômago.
Eu tenho certeza que as pessoas nos odeiam, sabe? Não é possível que a pessoa que chegou até aqui e ouviu todas essas palavras, elas não nos odeiem. Eu não consigo acreditar nessa realidade. As pessoas com certeza nos odeiam, Murilo. Não é possível.
Eu não tenho...
Batata Cast, pessoal. É isso. Surgiu. É esse o nome agora da batata. É o que temos. Batata Cast.
Olá, aqui é do BatataCast. O que o senhor gostaria de pedir?
Exatamente. Qual é o seu pedido essa noite? Em que podemos lhe atender? Ah, eu juro por Deus. Sabe o que é pior de tudo isso? E que não tem, assim, muito a ver agora que a gente já entrou por caminhos muito sombrios. Que é o que a gente sempre faz se a gente conversa por mais de 5 segundos. Eu pensei em chamar de Batatalk, que é a batata do Hulk. E esse seria é o nome inteiro do negócio, Batatalk, a batata do Hulk. Depois de ter ido em Conquista e chegado numa hamburgueria, assim, que, tipo, por fora, eu achei um lugar bem acolhedor e saudável, assim, tipo, eu fiquei assim, pô, deve ser gostoso.
Sim.
E aí, quando eu entrei dentro da hamburgueria, tinha diversas fotos de Carlinhos Maia espalhada em toda a hamburgueria. Agora eu tenho que explicar quem é Carlinhos Maia, porque você com certeza não deve saber quem é.
Exatamente. Era o que eu ia falar.
É. Isso é tão engraçado, gente.
Eu tô no meu personagem aqui.
Nossa, isso aí você tá no seu personagem 100%. Todas as pessoas já sabem quem é Carlinhos Maia. Uhum. Mas enfim, Carlinhos Maia, Murilo, para você, que é a única pessoa no Brasil que não conhece, ele é um influenciador gigantesco, assim, ele tipo foi uma época o maior influenciador do Instagram mundial. Não só brasileiro, assim, tipo, ele era realmente um grande absurdo, dá um fenômeno das mídias sociais. Só que ele é uma pessoa, assim, um pouco polêmica e que, enfim, né, já cometeu 1, 2 ou 4 deslizes por aí. E que a maioria das pessoas hoje em dia, assim, tem gente que realmente ama muito ele. Minha mãe, por exemplo, adora ele. Mas se você entrar no Twitter e colocar Carlinhos Maia, provavelmente você não verá as melhores descrições a respeito dele. Enfim, eu sei que tinha várias fotos dele lá nessa hamburgueria. E aí eu perguntei pra atendente, gente, é o Carlinhos Maia? E aí ela falou, dando muita risada, sim, é o Carlinhos Maia. Eu fiquei olhando assim pra cara dela com a cara de um pouco assustado e surpreso. E aí ela falou assim, você não sabia que essa é a hamburgueria do Carlinhos Maia? E aí eu me senti um pouco você. Porque eu não sabia, obviamente. Mas eu fui lá e assim, não achei muito gostoso, vou ser bem sincero.
Porra, Carlinhos Maia agora está chorando.
Nossa, ele não tá não, ele tá muito milionário. Inclusive, ele é dono de um banco também, Murilo.
Nossa, meu Deus.
Pois é, só que o banco dele tá sendo acusado de aplicar fraude em muitas pessoas. Enfim, fui lá na hamburgueria, não gostei, mas ao mesmo tempo, achei muito interessante o fato dele ter coragem o suficiente pra colocar foto dele espalhada por todo o restaurante. O restaurante não se chama, como, né, eu pensei, Batatalk, a batata do Hulk, mas se chama, sei lá, qualquer outra coisa, e é um nome em inglês, assim, muito estranho. É tipo uma coisa que não parece nada com ele, mas tem várias fotos dele, e aí eu queria fazer uma coisa que parecesse muito comigo, mas não necessariamente usar minhas fotos nos lugares. Mas é isso, eu tô com essa ideia aí, tô só esperando o meu contador me dar algumas instruções para botar em prática este novo empreendimento, que vai ser algo assim, espero eu, que sensacional, né?
Sim, o BatataCast vai ser um grande sucesso, com toda certeza.
Não, o BatataCast, ele tem tudo, inclusive o nome, que é para dar tudo certo, assim, não tem como dar errado. É um lugar que vende batata recheada e se chama BatataCast, assim, não existe a possibilidade, Murilo, de dar errado. Ele foi feito para dar certo.
Você pode fazer a parte social do BatataCast e ser um podcast. E aí você é onde as batatas falam sobre como é.
Com certeza.
Você bota no chat GPT e fala, ah, conte a história das batatas. E aí você dramatiza através do podcast BatataCast. Que todo mundo que vai lá vai ouvir enquanto delicia comendo uma grande batata recheada.
Eu acho que nunca na história do planeta a gente ouviu uma quantidade tão boa de boas ideias como a gente ouviu agora nesse exato momento. De você falar que é pra eu fazer um podcast sobre o que as batatas conversam, Murilo. E o pior de tudo é que eu vou no chat GPT, claro, e eu vou escrever algo relacionado. E eu vou obter a história das batatas e eu vou postar isso despretensiosamente em diversas redes sociais.
Isso pode estar no cardápio, no fundo do cardápio.
Nossa, meu Deus do céu.
Como mensagens subliminares às pessoas, velho.
Inclusive, Murilo, ele não vai ser um lugar físico, o BatataCast.
Vai ser um ghost kitchen.
Só virtual.
Oh, olha só.
Vai ser só um podcast mesmo.
Ah, entendi. As pessoas não vão pedir a batata, elas vão pedir um emoji, vai vir um emoji de batata no WhatsApp, vai vir um sticker.
Vai ser um NFT.
De batata.
De batata.
Não, NFT não pode mais, que a gente já passou por 2 anos já, já erramos por 2 anos já de NFT.
É tão engraçado, porque é isso, eu tô, agora né, que eu tenho uma memória muito fresca dos outros episódios, A gente falou do ChatGPT com uma naturalidade tão grande, e tipo assim, é um negócio que aconteceu agora, ele existe agora, E a gente já tá tipo assim, ele já se tornou de casa, ele já está dentro das nossas casas.
É, o começo do fim já começou, já, não tem como negar.
Que começo do fim, Murilo? É o começo do começo.
É o começo do começo pras máquinas, igual no Matrix.
É isso, exatamente, é tudo que eu sonhei na minha vida. Esse momento agora, finalmente chegando à realidade, meu Deus, como é bom estar vivo, podendo testemunhar essa lindeza que é o nascimento das minhas queridas máquinas.
Oh, que fofo.
Inclusive, a gente pode falar sobre Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo.
Sim, que é o filme que você menos gostou.
Eu vou te matar. Eu vou te matar.
Mas que aparentemente é o filme da sua vida. É Matrix 2 pra você. Você assistiu enquanto você tava morrendo aqui também, né?
Uhum.
Tudo está conectado, agora que eu lembrei. Porque eu lembro que eu tinha visto o filme e aí eu falei pra você, Hulk, quer ver o melhor filme do planeta Terra? E daí você falou, não. Mas eu falei, não, vai ver sim. Eu botei o filme pra você ver e aí a cada 3 segundos você pausava o filme pra falar, isso é Matrix? Não. Isso é Rick and Morty? Não. Isso é XYZ? E aí no final você falou, é legal o filme, né? Mas é uma cópia de tudo que eu já gostei. E aí tá aí o filme que ganhou 70 Oscars e que daí você falou que era o melhor filme do mundo, não é mesmo, Rock? Depois que ele ganhou 70 Oscars.
Eu tô achando que assim, você aparentemente não me conhece, entendeu? Não sei de quem você acha que você está falando, porque assim, é muito óbvio que essa é a minha forma de amar. Eu acho que para todas as pessoas do planeta Terra, eles já entenderam que eu sou insuportável, Murilo. Tipo, não é como se eu gostasse de alguma coisa e eu ficasse assim, ai meu Deus, que coisa ótima, eu adoro isso, ai que incrível. Eu fico criticando todos os detalhes daquela coisa e no final, se eu não falar que eu realmente odiei e escrever falando mal no Twitter, é sinal que eu amei, que é uma das melhores coisas que eu já vi em toda a minha vida. Que é o que eu sinto com esse filme aí, que você acha que eu odiei e eu fiquei muito chateado quando você falou assim, quer dizer então que você gostou disso? E aí eu fiquei, meu Deus, não é óbvio que eu adorei? Quer dizer então que eu não me fiz claro o suficiente que eu me apaixonei pelo filme? Então, eu fiquei um pouco chateado. Tenho que confessar que quando você me disse isso, eu fiquei assim um pouco triste, que eu fiquei assim, véi, porra, não é possível, véi. Eu tô aqui dando todos os direcionamentos que eu amei a parada e ele achou que eu odiei o filme. Eu adorei o filme, Murilo.
Sua reação foi um pouco confusa.
Mas não deixa de ser verdade tudo que eu falei. Tudo que eu falei é verdade. Ele é uma grande cópia, muito bem feita, mas uma grande cópia de todas as coisas que eu amo. Ou seja, eu amei. Uai. Não tô entendendo aonde você quer chegar, Murilo.
Que você é bobo. Não, é assim, eu entendi que você gostou do filme, mas eu, na hora, você viu, você ficou meio desapontado no final. Você tava assim, legal o filme, interessante. Não, eu acho que a sua reação inicial foi, você estava um pouco relutante em aceitar que era um ótimo filme, talvez. Você não estava deixando ver além das referências e foi o que pareceu. Pareceu que você estava muito focado em o filme ter muitas referências de outras coisas que você gosta muito. E você estava com um pouco de preconceito, mas aí imagino que depois de você ter refletido mais sobre, você conseguiu passar por cima dessas semelhanças e de fato gostar do filme.
É isso. Tipo assim, enquanto eu estava assistindo o filme, ele é um grande conjunto de referências.
Sim.
Eu ficava o tempo todo analisando aquelas referências e tipo, meu Deus, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui.
Sim.
E aí, a partir do momento que eu deitei na minha cama e fui parar para pensar de fato no que estava acontecendo ali, em tudo que eu vivi, eu entendi que é muito mais do que sobre as referências, assim. Uh-huh. Assim, recentemente, no caso, depois, né, que ele ganhou o Oscar e, enfim, foi pro caralho, uh-huh. saiu um monte de review dele em um monte de lugar e um monte de gente falando a respeito. Uh-huh. E aí eu vi uma pessoa falando uma parada que eu achei muito inteligente, uh-huh. que é, esse é o primeiro filme pós-internet que fala sobre a internet, mas que não só fala sobre a internet como a internet enquanto uma coisa distante. Uh-huh. Mas ele usa a linguagem da internet pra falar sobre a internet e isso é muito interessante. Uhum. Então, tipo, essa é a perspectiva que eu tive no começo e aí eu fiquei, tipo, uhum. um pouco estranhando tudo aquilo, porque realmente tava uma grande sopa de tudo que eu amo na vida.
Referências.
Em muitos níveis de referência. Não era só, você sabe, né, porque eu passei horas citando todas as referências possíveis.
A cada 3 segundos.
Exatamente, só que isso é fantástico, porque, tipo assim, uhum. o que acontece nos filmes é, eles pegam uma ou duas referências, assim, e fazem o filme em cima disso. E esse filme não é, tipo, uma ou duas referências, é o que é a internet. Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo.
Sim.
É literalmente isso, são 300 bilhões de referências. Tudo que você vê naquele filme existe em algum lugar, mas no filme, da forma como é retratada, eles conseguem colocar a linguagem original deles em cima de tudo que já existe, velho. É realmente muito bom. Assim, eu sou um grande fã desse filme. Uhum. Ainda sinto que, tipo, foi para lugares que eu não gosto particularmente, uhum. mas ao mesmo tempo eu entendi enquanto proposta e eu acho que faz todo sentido que ele seja exatamente do jeito que ele é, porque senão ele entregaria uma conversa diferente, assim. Se você muda a linguagem de alguma coisa, você acaba mudando a mensagem também.
Sim.
Então eu acho que é importante que ele tenha se mantido fiel ao que ele se propõe, mesmo que eu não goste, sabe?
Uhum.
Mesmo o que eu não gosto dele, eu entendo porque eu não gosto, uhum. e faz muito sentido, e aí eu fico assim, ó.
O que que você não gosta particularmente?
Então, eu não gosto um pouco de como ele não se leva a sério,
uhum.
que é um ponto que eu gosto muito em outras, tipo, Matrix, né, que é a minha coisa favorita do mundo,
uhum.
e que eu estou muito triste porque Matrix virou filme de incel, e aí eu fico assim, meu Deus, como pode?
Uhum.
Eles realmente assistiram tudo errado, Lily Wachowski, coitada, se revirando na sua cama, pois ainda está viva.
Sim.
Ela deve estar tristíssima, porque as pessoas, né, ficam achando que Matrix é sobre, sei lá, um ser mais homem. Quando Matrix... nem uhum. ela quer ser mais homem. Então, assim, pessoal.
Sim.
Vamos superar isso. Enfim, e aí... Por que que eu tava falando disso? Eu esqueci. Mesmo prestando atenção na conversa, eu não lembro porque eu comecei a falar sobre isso, Moreno.
Eu não sei onde você queria chegar.
Ah, a gente tava falando sobre coisas que eu não gostei no filme.
Ah.
E é isso.
Uhum.
Eu não gosto do fato dele não se levar a sério.
Uhum.
Eu senti que ele deveria se levar mais, assim. Só que eu entendo que esses momentos de não se levar a sério,
uhum.
é porque eles estão retratando o que é a internet, o que é o futuro da internet e o futuro de
Sim.
tudo, assim. E é isso, tipo, a internet é essa parada. Os memes estão em todos os lugares, mesmo em lugares muito sérios, assim. Não tem como fugir do humor, sabe? Então,
Sim.
eu entendo que foi necessário para explicitar essa mensagem que eles não se levassem a sério, mesmo em momentos que eu acho que eles deveriam ter se levado. Mas que, ao mesmo tempo, é muito emocionante, velho. Eu já assisti 3 vezes,
uhum.
contando com a que eu assisti com você. E todas as vezes eu chorei muito.
Sim.
Eu sinto que eu deveria ter chorado mais, porque ele tinha a capacidade de ter me feito chorar mais.
Uhum.
Mas como ele decide não se levar a sério, eu acabo chorando menos. E aí eu fico um pouco com raiva. Porque eu queria sentir mais emoções, mas tá tudo bem, né? Foi o suficiente.
Mas você não acha que se ele se levasse tão a sério, ele seria só mais um filme normal?
Não, então, eu acho que não, velho. Porque, tipo assim, não é sobre se levar a sério o tempo inteiro.
Uhum.
É só sobre não ser completamente maluco da cabeça, pô. Aquela cena lá da luta que a galera enfia a coisa no cu, eu fico tipo assim, gente... sabe? Eu fico, sério, pessoal?
Spoilers pra quem não assistiu o filme.
Eu fico, caralho, gente, que foda, né? Mas ao mesmo tempo é isso, tipo, a internet, por exemplo, no Twitter, quando eu passo a minha timeline em locais públicos, eventualmente alguém tá chupando coisas, entendeu? Então eu sinto que eles foram muito fiéis na mensagem, assim, porque é isso, velho. A vida é tudo em todo lugar ao mesmo tempo mesmo. Então, por mais que eu não goste, eu entendo muito e eu acho que faz sentido.
Apesar, né, deles, assim, usarem um artifício de enfiar coisa no rabo durante a coisa, faz sentido no universo do filme também, isso aí.
Sim, sim, sim. Não é nada... Ah, vamos colocar aqui, apenas para ser engraçado, sem nenhuma outra justificativa. Não é um besteirol completo. É tipo, vamos transformar esse momento que normalmente seria apenas uma cena de luta em outros filmes, porque ele é um filme que ele nem deveria ter tantas cenas de luta assim, sabe? Assim, tecnicamente, você consegue ver aquela história acontecendo sem todas as cenas de luta, entendeu?
Sim.
O filme é todo fazendo coisas que as pessoas não esperam que aquele filme faria, mas ao mesmo tempo esperam, sabe? Porque o filme é tão maluco que, tipo, chega num determinado momento que você sente que tudo pode acontecer ali, porque realmente tudo pode acontecer. É um, véi, puta filme. Atenção, você que não assistiu Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo.
Seu otário.
Assim, você é otário, véi. Nesse momento está na Prime Video de graça. De graça, sim, né? Se você tiver a Prime Video.
De graça, se você paga por mês a assinatura.
Se você paga por mês. Mas porque recentemente, e que foi a última vez que eu assisti, eu aluguei o filme, né? Na Prime Video.
Meu Deus.
Mas assim, foi R$14, velho. Eu tava com muita vontade de assistir. Eu falei assim, porra, eu sei que vale a pena, né? Eu já tinha assistido. E aí eu falei, ah, vou pagar. Dei de presente de aniversário pra uma pessoa.
Oh, que fofo. E a pessoa gostou?
Ela se sentiu muito incomodada com as mesmas coisas que eu. Ela ficou indignada com a rosquinha. Ela ficou, véi, é uma rosquinha, véi. Por quê? E aí, enfim, ela ficou muito indignada.
É a rosquinha com tudo dentro, igual a batata com tudo dentro.
Exatamente, Murilo. Você entendeu o porquê da batata ter tudo dentro da batata? É isso.
Eu tinha suspeitado na primeira vez que você falou, mas eu não queria pular a pauta.
É, então, eu, na verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Na batata. Mas agora, talvez seja esse o nome.
Tudo faz sentido.
Porque tudo faz sentido. Eu acho que vai ser isso, Murilo, o nome. Foda-se. Pau no cu da moça do pastel com tudo dentro.
Vai ser Everything Potato.
Everything Potato. Não, não vai ser Everything Potato, não, gente. Eu não vou botar nome em inglês na minha porcaria, não. Eu não quero saber, não. Vai ser nome em português. Vai ser Batata com Tudo Dentro. Eu acho Batata com Tudo Dentro um bom nome.
Pode ser Batata com Everything Dentro. Batata com Everything Dentro.
O pior é que eu gostei muito desse nome, velho. Eu adorei o Batata com Everything Dentro, velho. Ia ser sensacional.
Então quer dizer que Batata Cast não vai ser o nome. Vai ser Batata com Everything Dentro.
Eu acho que você se superou, Murilo. E Batata com Everything Dentro é realmente, assim, algo sensacional. O povo vai ficar me perguntando o que é Everything. Tipo assim, o que é esse Everything que você coloca dentro da batata?
Você faz o seguinte, ó. Você pega todas as coisas que tem na cozinha, você bota no liquidificador, transforma num molho. E daí quando a pessoa perguntar o que é o Everything, aí você mostra um molho marrom.
Com certeza, todo mundo vai querer comprar, Murilo.
Lembrei agora daquele vídeo que a gente viu da moça fazendo um suco pra pessoa cagar 20 quilos. Ai, ai, pra quem não sabe.
Ai, Murilo. Não, todo mundo sabe. Eu fiz um react desse vídeo no canal. Tá lá.
É verdade, no canal que não existe mais.
Existe sim. Para com isso. Ele existe. Eu só não uso.
Só está temporariamente desativado.
É, exatamente.
Por tempo indeterminado.
Não, não é por tempo indeterminado, não. Sabe por quê? Esses dias eu tava gravando Hawk Show. E aí eu lembrei que eu tenho uma lista que eu coloco tal qual o coisa do podcast, a pauta. Eu tenho tenho uma lista de assuntos que eu quero falar no Hawk Show e essa lista tem, sei lá, 3 anos.
Nossa.
Então, tipo assim, eu tenho 3 anos de assuntos que eu poderia falar no Hawk Show, assim. E aí eu tô pensando em voltar a fazer.
No universo paralelo, essas pautas todas viraram vídeo no seu canal.
Não, vão virar. Eu sinto que vão. Eu tô numa fase, Murilo, da minha vida.
De transição.
Eu quero falar de coisas mais sérias agora, assim.
Olha só.
E aí eu tô...
Hawk cresceu.
É, véio, mas o pior é que é isso, velho. Eu vou fazer 30 anos, velho.
Nossa. Nossa, é verdade. Você já é quase um idoso.
É isso, Murilo. Véi, quando a gente se conheceu, eu te achava muito velho. Eu ficava, meu Deus, aí Murilo é tão velho. É. E aí, agora eu sou você, Murilo. Eu tô me sentindo muito velho, assim.
Olha só.
Não tô me sentindo muito velho, mas eu tô sentindo que eu vou fazer 30 anos de idade.
Sim.
Por exemplo, Galego, assim, Galego tá em outra fase da vida dele. Ele, inclusive, passou num concurso agora.
Olha só, meu Deus.
Pois é. Ele vai trabalhar na empresa de saneamento daqui da Bahia.
Uhum.
Que aí em Curitiba eu não sei como é o nome, mas aqui se chama Embasa.
Uhum.
E aí ele passou no concurso, então tipo assim, ele tá realmente
Sim.
em outra vibe, assim, da vida dele.
E com 2 filhos, né, também.
E com 2 filhos, pois é. Eu não tenho esse nível de peso, assim, mas eu tenho
Uhum.
30 anos e sustento uma série de pessoas. Eu tenho uma empresa que, de fato, hoje em dia é uma empresa, de fato.
Sim.
E eu estou, no caso, abrindo a minha segunda empresa, que também será uma empresa de fato. Então, tipo assim...
Sim.
Sei lá, eu tô em outro pico, assim. E aí eu quero falar sobre umas paradas mais, não necessariamente sérias, mas eu quero falar sobre coisas que são da minha vida agora, sabe?
Sim. Coisas que fazem mais parte da sua vida hoje.
É, eu não tô comendo comida do lixo mais, sabe? Eu saí desse lugar.
Essa é, realmente, é uma grande superação.
É, eu... Véi, saí de comida do lixo pra ter o meu segundo carro, que eu paguei, inclusive, no Pix também.
Olha só, olha só.
Tipo, é o segundo carro que eu pago à vista, véi. Eu acho isso muito foda.
Uhum.
Porque, tipo, todo mundo que eu conheço financia o carro em 300 vezes pra pagar.
Sim.
E diferente do primeiro carro, né, que eu comprei no Pix, mas eu zerei a minha conta pra comprar, não sei se você uhum. lembra disso, mas eu, assim, gastei todo o dinheiro que eu tinha e que eu não tinha pra comprar aquela desgraça daquele carro da primeira vez.
Uhum.
Dessa vez, eu não raspei tudo, apesar de ter ficado
Olha.
Com muitas crises de ansiedade, porque eu estava gastando dinheiro, né? E sempre que eu gasto muito dinheiro, eu fico muito ai, 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 eu vou ficar pobre a qualquer momento.
Uhum.
Apesar de ter me sentido assim, ao mesmo tempo, eu também comprei o segundo carro à vista.
Sim.
Não passei fome, velho. Logo imediatamente a ter comprado. É isso, pessoal. Eu acho que tá na hora de começar a falar sobre outras coisas. E aí eu tô querendo falar sobre outros assuntos, assim.
Olha só.
Eu sinto... Lembra quando a gente começou a ganhar algum dinheiro, a gente tava tipo assim, precisamos falar de dinheiro o tempo inteiro.
Uhum.
Tudo na nossa vida agora é falar como estamos bem por termos dinheiro.
Uhum.
E tipo, meu Deus, como é bom deixar de sobreviver. E ai, 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 ai. E aí eu sinto, agora que a gente, obviamente, não estamos ricos, pessoal, assim, Murilo é outro patamar. Mas eu... eu não estou rico, pessoal. Estou muito longe de estar rico, assim. Tipo assim,
uhum.
se a internet amanhã parar de existir, eu só
Sim.
tenho mais 5 meses de vida.
Ao que irá lavar pratos.
Exatamente. Eu sinto que eu tô num momento onde eu não preciso mais me preocupar. O dinheiro pra mim, atualmente, não é mais o dinheiro de sobreviver. Eu não fico mais pensando, sei lá,
uhum.
o próximo mês, como é que vai ser.
Dá mais o seu foco principal.
Não que ele não seja o foco principal, porque é isso, né? Eu ainda não tô rico. Ainda preciso trabalhar.
Sim.
O fato de não ter que me preocupar com o que eu vou...
comer.
Como vai ser o próximo mês, sabe?
Uhum.
Consigo pensar que no próximo mês eu vou estar fazendo coisas para ganhar mais dinheiro. Eu cheguei no nível de tipo, ok, agora eu entendo como isso funciona e eu posso trabalhar, sabe?
Uhum.
E escolher onde eu trabalho. Como, por exemplo, deixar o canal um pouco de lado pra fazer outras coisas.
Sim.
Coisas que eu realmente estou interessado em fazer, sabe?
Uhum.
E aí ter essa libertação de, tipo, fazer coisas que eu quero e... também entender processos internos meus. Sinto que eu preciso falar sobre isso agora, sabe?
Sim.
Eu sinto que tem uma galera que tá no mesmo nível, assim. Não que tá no mesmo nível, mas vai chegar nesse nível. É uma galera que me segue, que, sei lá, tá na faculdade.
Sim.
Eu acho que seria interessante... E eu não tô falando sobre dinheiro nesse exato momento, tá, galera? Eu tô falando sobre como é a vida de alguém que está vivendo e não sobrevivendo. Eu sinto que a gente, enquanto comunidade, e agora eu estou falando com todo o público, eu sinto que a gente está caminhando para frente, sabe? Eu acho que a gente está saindo de buracos. E de forma geral, obviamente, cada um com o seu recorte, e eu entendo que o sair de um buraco para um não é o sair de um buraco para o outro, mas observe a sua vida onde você está nesse exato momento e perceba como você, com certeza, saiu de alguns buracos também, sabe? E aí eu sinto que é importante pra gente, enquanto comunidade, entender essa maluquice de sair, sabe, desses buracos, assim.
Uhum.
Porque a gente sempre viveu a vida inteira sobrevivendo e apenas nesse buraco que parecia que não ia sair, mas que eventualmente você sai, aí as confusões mentais são outras, assim.
Sim.
Literalmente sair de uma caverna e ver todo o mundo lá fora, assim. E aí eu tô me sentindo nesse lugar.
Sim.
De ver esse mundo inteiro lá fora.
Sim.
E aí eu tô a fim de falar sobre essas experiências. Fora que eu sou uma pessoa que, assim, né, eu tava até falando sobre isso no Twitter, que eu nem sou uma pessoa, porque, tipo, eu não me considero um ser humano, tendo em vista tudo que já passei na minha vida.
Uhum.
E a minha visão de mundo, agora que eu tenho uma possibilidade de ver o mundo de fato, é uma visão que é muito diferente da maioria das pessoas. Fico muito animado em compartilhar esse rolê, assim, sabe? É isso, pessoal.
Resumindo, você vai virar coach.
Ah, não. Não, eu não tenho um saco, não. Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu não ia durar nessa área aí.
Ah, que coach. Você já quis ser político, agora é coach.
Político, é. Não, não. Eu não tô querendo nenhum nem outro mais, inclusive. Murilo, você viu que eu botei Botox?
Ah, eu vi brevemente que você botou no story, mas eu não vi mais nada sobre isso.
Eu não tô querendo virar coach, mas eu tô dando passos.
A gente já tá... Inclusive, peraí. A gente já encerrou o assunto do coach pra falar de Botox, só pra eu saber aqui.
Porra, que assunto de coach, Murilo? Não existe esse assunto de coach. Eu não vou virar coach, Murilo.
Mas você botou Botox. E aí, como foi a experiência de botar Botox? A Gabi botou Botox também, esses tempos atrás.
Ah, foi? Olha que safada. Não falou nada.
É...
Então, eu botei Botox. A sensação é muito engraçada na cara, porque parece que minha cara tá sendo puxada, assim.
Uh-huh.
Tem algo, assim, puxando a minha cara.
Uh-huh.
Pera aí, deixa eu mandar um áudio aqui rapidão.
Tá.
Ô, véi, é um áudio para Kaique, que você nunca sabe quem é.
Sim.
Você sabe quem é?
Agora eu sei quem é.
Tem certeza?
É o seu amigo investidor que vocês falam e ele é super forte e alto.
É, olha só.
E se veste mal.
É? Sabe o que é pior de tudo isso? É que todas as afirmações são verdade. Inclusive, ele continua se vestindo muito mal, velho. Como pode, meu Deus? Eu fico... Puta que pariu. Eu fico realmente um desperdício. Mas é muito engraçado porque a nossa relação quase acabou recentemente.
Nossa.
Pois é, aconteceram muitas nuances nessa história.
Uhum.
Mas é... Semana...
Eu nem me surpreendo mais porque, assim, a sua relação com quase todas as pessoas quase acaba em muitos momentos.
É, mais ou menos, Murilo. Não vai por esse caminho aí também, não, que você se fode. É. Mas, enfim, nossa relação quase acabou, mas a gente teve uma DR semana passada e tá tudo bem agora, de novo.
Olha, que bom.
Pois é. Mas, enfim, o que eu tava falando antes de mandar uma mensagem pra ele?
Que ele se veste mal.
Ah, puta, ele se veste muito mal, velho. Isso ainda é uma parada que...
Você tava falando sobre Botox.
Ah, é. Porra, mas, caralho, eu fico indignado, velho, o tanto que esse homem se veste mal, velho. Toda vez que alguém puxa esse assunto, eu me sinto na obrigação de falar, porque eu fico assim, velho, não é possível, velho. É realmente um... É o contrário de um colírio para os olhos, é um limão para os olhos. É uma desgraça para os olhos, meu Deus. Enfim, sobre o Botox.
Manda ele ouvir esse episódio.
Eu falo isso pra ele, ele sabe.
Vocês vão ter outra DR.
Não, não vamos não. Isso aí ele tá acostumado. É. Ele fala que é o estilo dele. E eu aceito como sendo parte da personalidade, apesar de... puta que eu parei, você é realmente foda. Mas enfim,
sim,
nunca seria um motivo de briga entre a gente, não. Mas sobre o Botox, voltando, a sensação na cara, para vocês que nunca usaram Botox, é como... Você já usou argila, Murilo, na cara?
Já. Quando ela seca, parece que tá secando a sua cara.
Não é? Que tá puxando a cara assim toda? É aquela sensação 24 horas por dia.
Meu Deus, que gostoso.
Eu acho uma sensação muito gostosinha, devo confessar. Então, aí vai do gosto pessoal de cada um. Se você sente que é uma sensação muito gostosinha, você usa, senão você não usa.
Sim.
Eu não sei se eu vou ficar sentindo essa sensação durante todo o tempo, que é um ano, né, que tipo dura a substância agindo.
Sim.
Então, tipo, eu não sei se eu vou sentir essa sensação durante um ano, tendo em vista que eu coloquei ontem, né? Ou anteontem, não sei. Anteontem eu coloquei. Eu não sei se é até eu me acostumar com ele na cara ou se eu vou ficar me sentindo assim pra sempre. Mas eu realmente não estou mais conseguindo franzir a testa em alguns locais. Minha testa já está ficando meio imóvel assim. O que mais? É só isso. E tá doendo ainda pra caralho os lugares que eu recebi a agulhada. Tirando isso, é um procedimento que normal. E eu fiz, sabe por quê? Porque eu não contei, né? É o motivo de ter feito. Eu fiz porque eu tenho uma sobrancelha que é mais caída do que a outra. Assim, é uma parada que eu não sei nem se ninguém percebia isso, enfim.
Provavelmente não.
É, provavelmente não, mas eu percebia isso.
Sim.
E aí, porque eu tiro foto minha o tempo todo, né? Tipo, o tempo todo eu tô gravando stories.
Sim.
Enfim, postando a minha cara.
Sim.
E aí, de tanto olhar pra minha cara, eu percebi que tem um lado meu que eu considero mais feio que outro. Eu, sim, eu me tornei essa pessoa. E eu achava que isso não existia, véi. Eu ficava assim, véi, não é possível, pô. Essa galera que acha que, tipo, um lado é mais bonito. Completamente louco. Mas aí eu comecei a ser essa pessoa. E aí eu comecei a achar que o meu lado direito é muito mais feio que o meu lado esquerdo. E aí eu fui investigar o porquê que eu achava isso. E é porque é não simétrico.
Sim.
Assim, ele realmente é mais caidinho. É por conta da minha deficiência. O meu lado direito é realmente completamente diferente do meu lado esquerdo no corpo inteiro. Só que eu só percebi na cara agora, né? Que eu comecei a olhar pra minha cara.
Sim.
Me incomodava um pouquinho e aí comentei com ele. Ele falou que tinha como resolver. Eu falei, ah, foda-se então, né? Vamos fazer.
Sim.
E aí eu fiz. Daqui a 15 dias eu...
Vai saber como vai ficar.
Eu vou descobrir. E aí ele falou que pode ficar torta a cara. Que pode ficar, tipo, uma parte mais para cima, uma parte mais para baixo. Geralmente as pessoas fazem pra não ter linhas de expressões.
Sim.
Eu fiz pra deixar o rosto simétrico.
Sim.
Então é um outro rolê, sabe? Eu apliquei de um lado e não apliquei do outro, entendeu? Eu fiz compensações. Então, nesse tipo de resultado, você precisa ver o resultado, como vai ficar, pra você entender se precisa de mais substância ou se precisa aplicar em algum outro ponto pra deixar mais igual, assim, sabe?
Sim.
Pois é. E aí, essa foi a minha experiência com Botox. Quem quiser, fique à vontade. Eu não sei preço, tá? Eu só sei que deve ser muito caro. Também não sei quanto de Botox ele colocou na minha cara. Eu não sei absolutamente nada. Eu só sei que ele falou assim, quer fazer? E eu falei, quero, porque é de graça. E injeção na testa, até de graça. Literalmente, eu levei injeção na testa de graça. E é isso.
Ah, que bom, Rock, que agora você... Você vai gostar mais de você.
Eu não.
Você vai continuar achando problemas.
Óbvio que eu não vou... Esse é o tipo de coisa que eu nem me iludo de, ah, eu vou fazer tal procedimento pra gostar mais de mim. Bem, não vou, eu não vou gostar mais de mim. Fora que é isso, tipo, eu não sou meu rosto. Eu sou um corpo inteiro de desgraças. Então, tipo, eu sei que consertar o meu rosto é, tipo, amarrar uma fita num saco de lixo, entendeu? Ele vai ficar mais simpático, mas...
Vai, vai lá, saquinho de lixo.
Mas assim, né? É isso, tipo, eu sei que não tem o que consertar aqui. Nada que eu faça, a não ser quando eu upe a minha mente para a nuvem. E aí na nuvem eu vou fazer igual, vai ser igual naqueles jogos de RPG.
O Midjourney.
The Sims. É, tipo, vai ser um Midjourney da vida, assim, um negócio. Você coloca os parâmetros lá e aí vai sair, né, um trem. Aí, ok, aí eu vou gostar de mim. Porque aí vai sair do jeito que eu quero. Tudo diferente.
Ai, ai, você é muito bobo.
Mas até lá, tô só brincando.
Sim. Aproveitando que a gente tá no tópico de procedimentos estéticos, eu também tô fazendo procedimentos estéticos.
Olha só! Se você falar do seu joelho, eu vou brigar com você. E porque esse... não é isso, um procedimento estético.
Então, tem isso aí também, né? Que eu operei meu joelho.
Uhum.
Então, gente, pra quem não sabe, eu já fui muito gordinho.
Uhum.
Eu já pesei 102 quilos uma vez na minha vida. E agora eu emagreci. Só que aí tem um problema, que não é bem um problema, mas é um... eu fico levemente desconfortável com esse fato, que é eu tenho a famigerada pele mole. A minha barriga, né? Ela era muito grande quando eu era gordinho, porque toda a minha gordura ia direto pra minha barriga.
Uhum.
Mesmo magro, a minha barriga, ela existe ainda. E isso não me afeta mais tanto. Hoje em dia que eu vou na academia e tenho músculo e tudo mais. Mas ainda assim, era uma parada que, tipo, eu ficava pensando sobre. E aí a irmã da Gabi, ela é dermatologista.
Uhum.
Com a gente conversando e tal, ela me contou que existem coisas que dá pra fazer. Como, por exemplo, eu tenho uma certa gordura na região da barriga que eu nunca consigo perder. Tipo, eu já perdi, eu já baixei meu percentual de gordura pra 12% e eu não perco a gordura ali, é muito difícil. Enfim. E aí o que eu fiz foi botar... eu vou fazer duas coisas, na verdade. Eu ainda tô fazendo, né? Dura vários meses. A primeira coisa que eu fiz foi botar enzima. Eu não sei direito os termos, tá, gente? Mas é... então me perdoem aí. Mas é... eu botei uma enzima, tipo, aplicado uma enzima que basicamente é um detergente que vai quebrar a gordura que tá ali.
Eu acho que eu ouvi falar sobre isso.
É o mesmo conceito, entre muitas aspas, de fazer uma lipo, né? Que a lipo, o cara enfia uma mangueira e suga a sua gordura, né? Esse procedimento é muito menos intrusivo, né? Ela bota uma seringa ali, um líquido, depois massageia pra ele espalhar bem, e aí ao longo de um mês e pouco, ele vai quebrando a gordura, né?
Uhum.
E aí eu fiz duas vezes, eu fiz a segunda vez na metade desse mês, e aí depois disso, eu não sei se eu vou fazer mais alguma aplicação, porque eu já fiz duas, parece que é o suficiente, a gordura tá indo embora, mas ainda tem a pele.
Você achou que realmente baixou a gordura? Você acha que desinchou?
Sim. Apesar de que, assim, ainda tá um pouco inchado por conta da aplicação e tudo mais, é uma coisa que dá pra perceber.
Tem quanto tempo que você aplicou isso?
A primeira foi na metade de fevereiro, e aí a segunda foi na metade de março.
É, então tá bem recente.
Dá pra ver a diferença, assim. E aí agora eu botei também dos lados, que sempre tem aquele... o baconzinho do lado também. Tô percebendo a diferença dos lados também. A gordura vai embora, só que a pele continua maior do que ela deveria ser, né? Se eu não tivesse nunca ganhado peso.
Sim, sim.
Enfim, e aí o que a gente vai fazer é uma aplicação de colágeno, um estimulador de colágeno, na verdade. O colágeno é uma parada que a gente produz naturalmente, que deixa a nossa pele ser mais rígida, né? E aí, com o passar dos anos, o nosso corpo naturalmente vai perdendo colágeno, por isso que as pessoas começam a ficar... a pele começa a cair, né? Por conta da gravidade. E aí, basicamente, o que vai acontecer é que a minha pele vai ficar um pouco mais dura e, por conta disso, ela não vai cair tanto com a gravidade.
Sim.
Né? Então, vai parecer menos...
menos flácido.
Isso. Basicamente é isso. E aí, eu ia fazer esse sábado, mas aí ela não pôde. Aí, eu vou fazer a primeira aplicação de colágeno na metade do mês que vem. E aí, o colágeno demora uns 90 dias pra ter o efeito total, assim. E aí, a gente vai fazer algumas aplicações. Então, sei lá, daqui a uns 4 meses vai ter o resultado final. E, enfim, estou animado, pois é uma coisa que, desde adolescente, era algo assim que eu sempre ficava pensando, pô, será que eu vou ser assim pra sempre? Sei lá. Enfim, tem me deixado mais feliz comigo mesmo também, que é um processo que eu venho tendo há anos já, né, desde que eu comecei a fazer exercício e cuidar do meu corpo.
Sim.
O ano passado, sei lá, foi a primeira vez que eu consegui ficar sem camiseta, sem ser num ambiente de praia, com outras pessoas próximas de mim, e eu não ficava extremamente self-conscious. Como que seria a palavra, Hawk, em português?
Pode dar, que eu também não sei.
Enfim, eu não ficava me policiando, assim, pensando, putz.
É, você não ficava pensando o tempo todo que, ai meu Deus, eu tô sem camisa, ai meu Deus, estão reparando, ai meu Deus, estão olhando pra certo lugar.
É, que assim, no fim, no final das coisas, ninguém tá reparando, na real, né? Mas é, tipo, é algo que eu penso porque, enfim, é uma vida de bullying, né? É difícil não pensar desse jeito, mas enfim.
É isso, eu tô fazendo essas paradas, esses procedimentos estéticos, não porque eu acho que vai melhorar e que eu vou tralala. É simplesmente porque eu, pela primeira vez, posso fazer essas coisas, sabe?
Sim.
São coisas que fazem bem. Entre, eu tô fazendo muitas aspas com as mãos.
Uhum.
Existe toda uma pressão mercadológica.
Sim.
Pra que você faça muitos procedimentos e muitas coisas e enfim.
Sim.
Só que a partir do momento em que, tipo, você tem a oportunidade pra fazer aquela coisa e que você não está fazendo mal a ninguém e tecnicamente nem a você mesmo e que vai te fazer melhor.
Tecnicamente você tá fazendo bem pra si mesmo, né?
É isso. Por mais que eu fale brincando, mas ao mesmo tempo muito sério, que eu sou um saco de lixo com um laço em cima, e eu falo isso brincando, mas muito sério. É isso, tipo, eu me olho o tempo todo. Pra mim tem uma questão muito mais importante do que tudo isso, que é o fato de que eu trabalho com imagem.
Sim.
A minha imagem é literalmente, atualmente, o que me sustenta.
Sim.
Estar esteticamente melhor apresentado, mesmo que seja um lacinho em cima de um saco de lixo,
uh-huh,
faz muita diferença nesse mercado onde eu tô inserido.
Sim.
Pra mim, eu entendi que não iria mudar em nada a minha vida se eu fosse do jeito que eu sou, ou se eu fosse um pouco melhor. Já entendi que, no meu caso, eu preciso ser uma pessoa completamente diferente. Então, eu parei de ligar pra qualquer questão estética minha, porque eu já entendi que foda-se, assim.
Sim.
Eu posso fazer literalmente o que eu quiser. Mas aí, agora como, né, eu trabalho neste meio desgraçado.
Sim.
E que é um meio que eu amo muito trabalhar também.
Sim.
Eu tenho, e ao mesmo tempo, mas eu não quero soar como se fosse apenas uma obrigação.
Uhum.
Não é que eu tenho que fazer, que eu fui obrigado por alguém. Mas tipo assim, eu posso fazer e no meu caso é recomendado que eu faça coisas para ficar mais apresentável assim e tal.
Sim.
E no seu caso, já é um caso completamente diferente, porque é isso. Você está finalmente se tornando uma pessoa.
É, então, no meu caso específico, eu, o Murilo do passado, o Murilo que não tinha um certo controle.
Uhum, sofreu muitos bullying.
É, não tinha controle do ambiente e que levou a ter... Eu era viciado em traquinas mais de morango, basicamente.
Uhum.
Não concordo com o Murilo do passado, entendeu? Não quero ser uma pessoa frustrada, de um certo modo, por conta de ações de uma pessoa que não existe mais, entendeu? Eu mudei tanto ao longo da vida que aquela pessoa é outra pessoa completamente diferente que eu quase que nem me identifico mais, né?
Sim.
Eu não quero que essa pessoa tenha controle da minha vida atual, porque hoje eu sou uma pessoa que sou totalmente diferente, né? Então, é mais por isso, assim, mesmo.
É uma maturidade em todos os níveis, assim. Você entende que agora existem consequências para os seus atos.
Sim, exato.
E agora você pretende tomar os melhores atos possível para ter as melhores consequências possíveis para aqueles atos, entendeu?
Sim. E minimizar as consequências dos atos passados que eu não faria.
Sim, 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 sim.
Tipo, se eu pudesse mudar, não seria algo que... Enfim, mas não posso, nem quero também, né? Que eu sou essa pessoa que eu sou, porque eu fiz as coisas que eu fiz.
É, sim, sim. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que a gente estaria em outro lugar. E aí é uma parada que eu tenho pensado muito, assim. Porque é isso, né? Estou nesse lugar agora de vivendo e não sobrevivendo.
Sim.
E aí eu fico pensando, até que ponto eu seria eu mesmo se eu não tivesse passado por tantas desgraças, tantas coisas ruins.
Sim.
Mas eu fico pensando que, tipo assim, não... Nem tudo que eu aprendi foi no fogo. Foi passando por muitas desgraças, assim. Eu também aprendi muitas coisas com coisas boas. Tendo momentos bons e tal.
Sim.
Então eu fico até que ponto a gente não fica reforçando esse discurso de que, sim, foi necessário sofrer e tal. Simplesmente porque a gente se fudeu e não tem como voltar atrás.
Sim.
Não pelo fato de que podia ter tido uma vida melhor e ainda assim ter sido uma boa pessoa, sabe?
Sim.
Eu entendo quando a gente fala isso, né? De tipo, ah, ok, passei pelo que eu passei e isso me tornou a pessoa que eu sou. Mas ao mesmo tempo eu sinto que, tipo, é importante a gente entender. Se a gente não pensar desse jeito, a gente é capaz de aprender com as coisas boas.
Uhum.
É, tecnicamente a gente chegou nesse nível, então agora a gente só vai piorar, sabe?
Sim.
Agora eu não vou passar por tantas coisas ruins quanto eu já passei no passado. Tipo, é óbvio que não.
Sim.
Então, se eu não tiver consciência de que eu ainda estou aprendendo e que eu ainda estou me tornando uma pessoa melhor,
uhum,
só que agora eu vou aprender de uma forma gostosa, eu vou ficar estagnado. Que eu sinto, pelo menos, que é o que acontece com a maioria da galera que chega em determinado lugar, assim. Que a galera chega e fala assim, ok,
uhum,
aprendi o suficiente triste da vida, agora eu vou curtir. E aí eu sinto que no lugar onde estou atualmente é, ok, aprendi o que aprendi até agora, mas aprendi no fogo.
Sim.
E agora eu vou aprender na paz. Vou continuar aprendendo, tenho muita coisa pra melhorar, mas agora eu vou aprender da melhor forma possível. Tipo, eu não vou aprender porque ou eu aprendo ou eu morro.
Uhum.
Eu vou aprender porque eu tenho a possibilidade de aprender.
Sim.
E aí eu posso escolher a forma e o que eu vou aprender, sabe? Porra! Finalmente, caralho! Sabe? Tipo, é quando você tá na escola, assim, e aí você só tem que estudar lá o que eles falaram pra você estudar. E aí agora eu tô, tipo, no curso que eu sempre escolhi, sabe? Da minha vida.
Uhum.
Então agora eu vou estudar tudo que eu quis estudar. Enfim, eu sinto que estamos nesse momento, todos nós. Inclusive você, ouvinte, eu sinto que você tá nesse momento também. Apesar de não parecer que você tá. Porque as coisas são muito difíceis. Eu tô falando aqui como se eu tivesse muito num momento de paz e calma e ai, cheguei onde eu queria. Mas eu tô tendo muitas crises de ansiedade. Eu tô quase voltando a tomar remédio de novo. Eu tô assim completamente pirando a cabeça.
Uhum.
Eu não tô... Ai, meu Deus, tá tudo lindo, tudo perfeito. Eu só consigo entender que é um momento diferente na minha vida e que eu já tenho 30 anos. Não está tudo fácil, não está tudo lindo,
uhum,
mas eu consigo ver que eu estou muito melhor.
Sim.
Ver que eu estou muito melhor me dá paz, assim, porque eu fico assim, é, velho, não foi em vão,
uhum,
tudo que eu fiz, sabe?
Sim.
Estou caminhando, vou chegar em algum lugar.
Sim.
Temos, Murilo, este podcast, será?
Então, eu tenho...
Murilo, são 1h40 de gravação, Murilo.
Então, esse episódio tá muito serious business. Eu tô achando muito interessante que o Hulk que dá 100% da atenção é um Hulk muito sério.
Mas não é que o Hulk é muito sério. É que eu tô nessa fase, porra. Eu literalmente tô falando disso há 30 minutos, seu filho da puta. Ou mais, que eu estou me sentindo nessa fase.
Eu
e aí
sei,
você vem
sei,
e fala que é o Hulk que tá prestando atenção. Não, é... Mas que filho da puta mesmo, viu, pessoal? Eu vou contar para vocês. É isso, gente. Eu sou essa pessoa agora. Vocês têm que lidar com isso. Ao mesmo tempo que, tipo assim, eu sinto que eu não tô muito longe da pessoa que eu era.
Sim.
Eu só sinto que eu estou deixando este lado aflorar um pouco mais. Eu sinto que esse lado foi muito negligenciado durante toda a minha vida.
Sim.
Porque eu sentia que as pessoas só prestariam atenção em mim se eu fosse muito engraçado.
Uhum.
Ou se eu, tipo, entretesse elas de forma humorística, assim.
Uhum.
E aí, hoje em dia, eu sinto que, tipo, ó, se você quiser ficar, você fique. Eu continuo sendo muito engraçado. Não tem jeito. Eu sou o engraçadinho. KKKKKK. Só que eu também vou trazer assuntos muito pesados, serious business, pra essa mesa. E a gente vai ter que conversar, porque não tem jeito, pô. A vida também é umas paradas de responsabilidade aí.
Sim.
É isso.
Então, aproveitando toda essa deixa...
Vamos lá.
É, pra falar...
Ai, meu Deus.
Hulk, eu acho que eu tenho autismo.
Puta que o pariu, Murilo. Do nada.
Ai, ai.
Murilo, sabia que eu também acho.
Que eu tenho ou que você tem?
Não, que você tem.
De certo.
Que eu tenho, talvez. Que eu tenho, talvez. Mas eu acho que, na real, eu devo ter, sei lá, TDAH. Alguma parada dessa.
Sim.
Mas eu sinto que, tipo, a sua forma de pensar, obviamente, é muito diferente da convencional.
Uh-huh.
Mas aí eu fico pensando até que ponto, né? Eu estou muito questionador também nesses últimos tempos aí. Eu fico pensando até que ponto a gente não está apenas dando diagnósticos para pessoas que pensam diferente, mas que não necessariamente sofrem de uma patologia de fato, sabe? Tipo,
sim,
até que ponto a sua forma de interagir com o mundo, ela é patológica, ela é
uh-huh,
tipo, algo que realmente, tipo, atrapalha seu convívio em sociedade, ou até que ponto, tipo, você só é uma pessoa diferente. Eu acho que, tipo, inegavelmente, você é uma pessoa muito diferente.
Sim.
Não à toa que você é meu amigo, e eu não gosto de pessoas iguais.
Sim.
Eu não tenho nenhum amigo que é normal, assim, que é convencional, 100% padrão.
Sim.
Porque, né, não me encaixo. Mas eu sinto que, tipo, ao mesmo tempo, você é uma pessoa completamente funcional, em todos os níveis.
Então...
Pelo que eu sei, né? Até agora. Mas vamos lá.
Então, vamos partir desde o princípio, que é, né, Murilo nasceu. Não, mentira. Esse final de semana, eu tava tomando uns negocinho aí. E aí, eu fiquei com essa ideia na cabeça. E aí, enfim, tomei meu negocinho. Esse questionamento na minha cabeça, né? E aí, tipo, esse questionamento também provavelmente deve ter vindo na minha cabeça, porque recentemente eu conheci algumas pessoas que têm diagnosticado autismo. E foi a primeira vez que eu tive contato com pessoas assim. A gente é muito ignorante, né? Eu achava que a criança que tinha autismo era aquelas crianças que não conseguia falar, tinha muita dificuldade de vida e tudo mais. E aí eu percebi que, sei lá, as pessoas podem ter uma vida normal e ainda assim ter autismo e tal.
Sim, sim.
E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí eu até comentei brevemente com a minha psicóloga na segunda, que eu tenho sessão toda segunda. Só que aí a gente entrou em outro assunto. E aí a gente, tipo, não seguiu com isso, assim. No fim da consulta, eu ainda tava com essa ideia na minha cabeça. E aí eu fui no YouTube e comecei a ver uns vídeos sobre, né? Uau, o que que é autismo, né? Principalmente autismo em adultos, né? Porque, enfim, sou adulto já. E aí as coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça de uma forma que as coisas nunca fizeram sentido antes na minha vida.
Eu vi o gato miando no microfone. A gata veio aqui...
Todas as características que as pessoas falavam, eu ficava... Então, eu faço isso. Eu achava que era normal eu fazer isso. Eu vi dois vídeos específicos que eram, sei lá, 9 características e, sei lá, 7 pontos positivos. E aí, mais de 90% das coisas que foi dito no vídeo, eu me identifiquei muito forte. De coisas que aconteceram na minha vida toda. E aí, eu estou basicamente desde segunda-feira, hoje é quinta-feira. Eu vi todos os vídeos no YouTube sobre o assunto. Eu não paro de falar sobre isso com a Gabi. Em qualquer coisa que eu acho, eu falo pra Gabi. Enfim, resumindo, a minha vida toda, eu tive muitos problemas sociais e que eu achava que era devido a todo o bullying que eu sofri, desde a primeira série, na escola. E aí eu comecei a perceber que, talvez, eu não sofri bullying porque... Eu não sou assim porque eu sofri bullying, mas talvez eu tenha sofrido bullying porque eu era diferente e estranho. E aí, eu comecei a lembrar ontem, eu tentando lembrar coisas da minha infância, assim. Porque, obviamente, autismo só é autismo se esses traços existem desde quando a pessoa é criança, né? Aí, eu não conseguia lembrar de muitas coisas, assim, eu lembrava de algumas coisas. Aí, eu resolvi ligar pros meus pais também, falei com minha mãe, falei com minha irmã. Infelizmente, a memória deles é muito ruim, e aí eu não conseguia extrair muitas informações. E a minha mãe falou que eu sempre fui muito quieto. Desde criança, assim, eu era muito quietinho, não interagia muito com as outras pessoas. Quando a gente ia na casa de amigos, eu sempre ficava muito quieto. Tinha pouquíssimas pessoas com quem eu falava. E sempre foi uma criança muito quieta, e mais adulta. Sempre tive problemas de me socializar e nunca consegui fazer amigos.
Eu acho que, e aí é a opinião de uma pessoa que ele conhece há um determinado tempo.
Certo.
Eu acho que, tipo assim, existe, né, você pode estar se sentindo que tudo bate aí conforme o que acontece.
Sim.
Mas é necessário que você não esqueça de que
Sim.
você sofreu bullying desde a primeira série e que, tipo assim, existem todos os fatores sociais envolvidos no processo, tipo...
Sim.
Hoje em dia você se sente muito mais sociável do que você era no passado, ou não?
Calma. Então, ó, eu não tinha certeza se eu queria, na verdade, falar sobre isso, justamente porque eu queria falar com a minha psicóloga. Ter, de fato, alguma coisa mais palpável pra falar.
Sim.
Mas, enfim, eu sou muito ansioso, eu não ia conseguir...
Ok.
Eu não ia conseguir não falar sobre isso.
Tudo bem.
Mas, enfim, é que, assim, a parte social é uma das coisas só. Eu tô começando pela parte social porque, tipo, é a parte que é mais conhecida. Mas, essa semana, eu tava lá no físio, porque, então, ó, rapidamente, pra quem não sabe, eu... Tava com o meu menisco do meu joelho direito rompido desde a metade do ano passado e fiz a cirurgia agora, mês passado, e enfim, estava de recuperação, então tendo que fazer fisioterapia. E aí estava na fisioterapia fazendo a bota pneumática lá, que é um negócio que o cara bota uma bota em mim, e aí essa bota fica apertando minha perna pra fazer fluir o sangue e tudo mais, enfim. E aí eu tava na bota, e aí a bota desligou, né? O que você tem que fazer quando a bota desliga? Você tem que avisar alguém que a bota desligou. Eu tava deitado na cama lá com a bota, e aí a bota desligou. O físico tava do meu lado. E aí ele tava conversando com uma véia. E aí, eu não conseguia falar pra ele. Eu não conseguia simplesmente falar, oi, amigo. Desligou a bota. Era quase que um bloqueio físico de eu não conseguir falar com ele. Eu tava no celular falando com a Gabi. A bota desligou e o físico tá do meu lado. Eu não consigo falar pra ele que a bota desligou. Eu precisei ficar esperando alguém olhar pra mim pra eu falar que a bota desligou. Isso é uma coisa que aconteceu essa semana. A minha habilidade social melhorou muito nos últimos anos. Principalmente por conta do podcast. Por conta de eu fazer live. Por conta de eu ter reunido reuniões direto, né, hoje em dia. Mas ainda assim é um esforço muito grande pra mim, principalmente quando são pessoas que eu não conheço direito. Com pessoas que eu conheço, né, que também, assim como você, praticamente todos meus amigos são meio maluco da cabeça. Eu não tenho amizade com nenhuma pessoa que é normal. E eu tava pensando sobre isso também. E eu falei com a Gabi que acho que a única pessoa normal que eu sou amigo, que eu falo com uma certa frequência, é o seu primo, que joga futebol e mora em Portugal. E, tipo, ele é a pessoa mais normal que eu conheço. É a única pessoa que é normal que eu consigo ter um diálogo e não achar estranho. E, enfim. Felizmente, com coisa de trabalho, eu já superei boa parte, mas ainda assim me afeta. Por exemplo, hoje eu tive uma reunião com o cliente. Surgiu uma dúvida lá na parte de animação e eu simplesmente não conseguia falar. Eu poderia falar e ter resolvido aquele problema ali na hora e não seria uma questão. Só que, tipo, tinha, sei lá, 6 pessoas na reunião. E aí eu não conseguia falar, eu fiquei quieto, deixei com que eles se resolvessem. E daí, no final da reunião, quando acabou a reunião, eu mandei por escrito o que eu devia ter falado na reunião pra um dos caras lá da produtora. E depois eu consegui falar com ele. Tipo, a gente entrou numa chamada, nós dois, e eu consegui explicar. Enfim, pra mim é muito difícil quando tem uma conversa com várias pessoas, por exemplo. Pra mim é muito difícil participar da conversa. E eu nunca sei em qual momento que eu devo falar. Eu nunca sei em qual hora que eu entro. E eu notei isso já faz um tempo, que hoje em dia, com as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu tenho mais proximidade, quando tem várias pessoas conversando, o que que eu faço? Eu levanto a minha mão. Pra mim é a forma mais fácil. Tipo, eu quero falar alguma coisa do assunto que tá rolando, mas eu não consigo falar. E aí, tipo, eu levanto minha mão. E aí as pessoas já veem que eu levantei a mão. E fica, tá, Murilo, fala aí o que você quer falar. Pra mim é uma forma que me ajuda muito, assim, a conseguir participar de conversas. Quando eu comecei a sair com a Gabi, tipo, a gente ia na casa dos amigos dela, eu ficava no canto, quieto. Eu não conseguia falar, ficava muito quieto. Eu sempre me senti também muito, assim, deslocado das outras pessoas, tipo, as pessoas mais normais. Tanto que eu comentei com a Gabi no ano passado que eu fiz alguns amigos aqui em Curitiba que são LGBT e tudo mais. E aí, essa é uma das primeiras vezes na minha vida que eu estava num grupo de pessoas onde eu não me sentia completamente deslocado e eu conseguia me ser mais natural. E, tipo, eu tenho mais de 30 anos de idade e isso foi a primeira vez que isso me aconteceu com pessoas, especificamente pessoas que não são 100% normais.
Mas aí, ó, tá vendo que existe um padrão aí? Que é tipo assim, a gente foi muito oprimido durante muito tempo por pessoas em geral. Então, a gente, tipo, só fica confortável ou com os nossos ou com situações que a gente fica confortável. Assim, por que que eu estou falando sobre isso? Eu sou uma pessoa que já passou por muitos médicos para muitas questões da minha vida. E eu acho que, tipo, é muito problemático o fato de tudo ser patológico. Sendo que algumas coisas não são um problema seu. Se você traz isso pra um problema seu, no sentido de explicar o porquê de você agir assim e a causa ser você o problema, o que eu não acho que é, porque é isso, tipo, ok que pessoas com autismo podem viver funcionais. Tipo, Galego é uma pessoa que foi diagnosticada com autismo. E vive funcionalmente. Tipo, eu sou diagnosticado com a doença, que não é o autismo, mas que é uma doença que existe, assim, também. E vivo uma vida normal. Só que, tipo, é um problema que eu sinto que hoje em dia, essas, principalmente essas questões mentais, as pessoas tentam usar dessa parada de patologia, de tipo assim, a gente sabe qual é o seu problema. Você é autista. E aí, isso anula toda uma série de violências, porque é isso, ok que você se sente assim desde sempre e tal, mas você lembra que você sofreu violências que são pesadas desde sua primeira série. E isso a gente tá falando de violências diretas, porque é o bullying. Se você parar pra pensar em todas as outras violências, você não se identifica como hétero. Então, você muito provavelmente não agia hétero na escola. Então, para as outras pessoas que eram, você era o estranho. Então, você querendo ou não, sofria essa violência, sabe? Tentar achar uma culpa pra si mesmo quando a culpa é de todo um sistema que te oprime, eu acho muito complexo. Porque é uma parada que eu tava pensando sobre a minha ansiedade e o motivo pelo qual eu não voltei a tomar remédio. E assim, desde já estou falando que eu não sou contra tomar remédio. Eu amo remédio, me salvou minha vida. Eu amo tudo isso. O que eu entendi todos esses anos de tomar remédio, todos esses anos de, tipo, crise de ansiedade, todos todos esses anos de, enfim, muitos BOs, é que o que eu sinto patologicamente hoje em dia é um reflexo de toda essa violência que eu senti durante 30 anos da minha vida.
Uhum.
Uma coisa que você tava falando que é, até hoje eu fico nervoso em, sei lá, reunião com gente que eu não conheço e tal. Eu não gosto de gravar muitos stories porque eu sinto que eu sou não interessante.
Sim.
O que não faz o menor sentido, tendo em vista que esse é o meu trabalho há muitos anos.
Sim.
E que as pessoas literalmente choram quando me veem na rua. Mas na minha cabeça, eu não me sinto suficiente até hoje.
Uhum.
Até hoje eu gravo uma parada e eu tenho insegurança a respeito. Não está curado esse processo. Eu não sei se um dia estará curado.
Sim.
Mas hoje em dia eu entendo de onde veio isso. Eu entendo que o fato de eu me sentir assim não é uma patologia minha. É uma parada relacionada ao que eu sofri. Então muita coisa pode estar fazendo sentido.
Sim.
Mas porque eu sinto que a gente está vivendo no momento da patologia emocional, assim, onde todo mundo quer achar... Porque essa, tecnicamente, é a solução fácil. Se você é diagnosticado, pô, tô triste, tipo, tô sem saco, não quero fazer nada da minha vida. Então, você é diagnosticado com depressão, então você toma um remédio e você fica melhor, entre aspas, sabe? Ao invés de, tipo assim,
sim,
ninguém está em depressão do nada. Ninguém entra em doenças psicológicas, assim, obviamente existem níveis e níveis e eu não estou demonizando a profissão psiquiatra ou enfim, não estou demonizando nada disso.
Sim.
Mas é necessário entender que a gente está nesse momento onde tudo é muito patológico porque é a forma mais fácil de resolver. É muito mais fácil você resolver esse problema do que você, tipo, lutar pra ter uma parada mais justa, sabe? De modo geral.
Sim.
Porque isso, eu tenho certeza que se você fosse criado num ambiente acolhedor sua vida toda, que é a parada que eu tava falando mais cedo sobre a gente ter aprendido coisas das piores formas possíveis. Eu sinto que você hoje em dia estaria muito mais confortável pra falar em público, ou pra lidar com pessoas, ou enfim, todas essas questões, sabe?
Sim.
A gente cresceu se fudendo na mão dessas pessoas o tempo inteiro.
Sim.
Não tem como hoje em dia eu ser um ser humano 100% funcional, tendo em vista que eu passei 30 anos da minha vida completamente...
Sim.
Tomando, eu tô fazendo gestos de tomar no cu. Tomando no cu a vida inteira. Tipo, véi, a conta não fecha, tá ligado?
Sim.
Massa, se for realmente patológico, né? É bom que você saiba e que você, né, tenha o acompanhamento especializado, porque é a melhor coisa do mundo. Mas, ao mesmo tempo, é um olhar, né? Apenas de uma pessoa que lhe conhece.
Sim.
Eu acho que você é uma pessoa completamente normal. A maioria dessas paradas que eu sinto que você sente, eu sinto que é coisa da sua cabeça, né? É importante ter esse cuidado, assim, só. Até que ponto eu só não estou somatizando todas as violências aplicadas a mim ao longo de toda a minha vida.
Sim.
E aí eu quero mais uma vez, porque é isso, né? A gente, enquanto vítima, sempre tende a se culpar.
Sim.
Então, até que ponto achar que isso é uma doença e colocar mais esse peso em cima de mim não me faz bem, porque, tipo, já que eu sou acostumado a ser assim, eba, achei mais um motivo pra me odiar, sabe?
Sim.
Achei mais um defeito, achei mais uma justificativa pra que tenham me tratado como um lixo durante toda a minha vida e não odeio todos que me trataram como lixo em toda a minha vida, a culpa é toda de vocês, pau no cu de vocês, eu odeio todos vocês. Só que de uma forma muito amorosa, tá? Porque eu também tô nessa vibe amor.
Ah, mas talvez você esteja projetando um pouco.
O quê? Qual parte eu tô projetando?
Eu não me sinto assim, na real. Não me sinto que isso é um problema na minha vida.
Qual parte que você acha que não é um problema na sua vida?
Você comentou de não achar mais alguma coisa que você se odeia. Eu não acho que seria um problema, na real.
Aí você é maluco, né? Porque, tipo, como é que você acha que uma patologia não é mais um problema?
Porque eu adoro ser quem eu sou e eu amo meu cérebro.
Não, ok.
Não gostaria de ser diferente por nada. Só que, assim, eu saber se realmente for isso mesmo... É que você também tem a questão que você não tá deixando eu falar, né? Você tá falando a horas e aí...
Desculpa, Morelo. Peço perdão.
Tá falando há 10 minutos. e não deixou eu finalizar.
É que eu estava numa linha de pensamento, mas eu peço perdão.
Não, tudo bem. Mas eu enxergo, assim, se for algo que eu tenha realmente, eu enxergo muito mais como algo positivo do que algo negativo. Me daria paz, porque eu sei que as coisas que aconteceram não necessariamente foi por minha culpa, foi por culpa das outras pessoas. E, tipo, eu não tive tanta parcela de culpa quanto eu acho que eu tive nas ações que eu fiz, meio bizarras. Enfim, um outro grande aspecto de pessoas que têm autismo, problemas com coisas sensoriais, certo? Com luzes, com sons, com texturas. E eu não sei até que ponto eu já comentei com isso com você, mas desde que eu sei que eu existo, eu tenho problemas com todas essas coisas. Com textura. Eu me lembro vomitando com 4 anos de idade, porque minha mãe tava tentando me dar feijão pra eu comer. Nem era o gosto do feijão. Hoje em dia, eu até acho gostoso. O grande problema era a textura. O feijão que minha mãe fazia era muito aguado. E aí, recentemente, nos últimos anos, eu descobri boa parte da minha questão com alimentação. Não é que, tipo, eu não gosto de comida e ponto. Eu não gosto de certas formas, de certas texturas e de certos gostos. Simplesmente, eu não consigo desde sempre. Hoje em dia, faço minha própria comida, né? Ao longo dos anos, eu fui descobrindo a forma que eu mais gosto de comida, que é, tipo, o mais seco possível. Coisas com som. Isso eu não me lembro muito quando eu era criança. Na verdade, eu até lembrei de alguma coisa, mas eu esqueci. Mas eu detesto barulho em geral, tipo, barulhinho, assim, essas coisas. Eu já gastei mais de R$1.000 em ventoinha pro meu computador.
Eu sei.
Porque eu comprei as ventoinhas mais silenciosas que existem no planeta Terra. Aí eu botei as ventoinhas no computador. E aí, adivinha o que começou a me incomodar? O barulho do HD, porque o computador ficou tão silencioso que dava pra ouvir o barulho do HD. E aí o barulho do HD começou a me incomodar. E aí, hoje em dia, eu não uso mais HD, porque o HD faz barulho e me incomoda. E o meu computador é silencioso. E adivinha o que me incomoda hoje em dia, Hulk, de barulho? O exaustor no prédio vizinho, que quando dá 3 da manhã e tá um silêncio absoluto, dá pra eu ouvir o barulho do exaustor no prédio do vizinho. E me incomoda profundamente. Aqui na sala tem várias luzes, e várias luzes são de Croica. E essas luzes de Croica são um modelo mais antigo, que precisa de reator. Eu não consigo ligar a luz da sala, porque fica um bzzz no reator. Eu não consigo. É algo que, assim, não consigo. Eu foco naquele barulho, me deixa muito maluco. Eu gastei $400 comprando um dock Thunderbolt 4 pro MacBook. Quando eu viajei o ano passado para Los Angeles, eu cheguei em casa, eu instalei, eu fiz cable management no negócio, e aí eu liguei na tomada, e aí o que aconteceu? A fonte do negócio que eu paguei $400 fazia... Eu só percebi uns 3 dias depois de tão baixo que era esse barulho. A partir do momento que eu percebi, esse barulho nunca saiu da minha cabeça. E aí eu fui no Mercado Livre, eu comprei uma fonte que era 3 vezes maior, só porque eu queria muito não ter o barulho da fonte. Enfim, problemas com barulho. Agora, problemas com luz, eu comecei a perceber, eu sempre prefiro menos luz. E aconteceu algo essa semana também, que eu esqueci, eu tô usando boné de novo, né? E eu esqueci de levar o boné na físio. E aí eu comecei a perceber, eu gosto de levar o boné na físio, porque quando eu tô deitado na bota, eu cubro minha cara com o boné pra não ficar a luz na minha cara, a luz do ambiente.
Olha só.
Eu lembro quando eu era estagiário, e às vezes eu chegava na agência lá mais cedo que todo mundo, e eu adorava quando isso acontecia, porque aí eu começava a trabalhar no escurinho da sala, e aí, sempre quando as pessoas chegavam, elas ligavam as luzes, e eu ficava, filha da puta, eu tava tão bom aqui no meu escurinho. Enfim, com o que mais que eu lembro, assim? Ah, tipo, rotinas, é uma coisa também muito... existe, né, no espectro. E desde que eu me conheço por gente, eu tenho rotinas, rotinas bem definidas. Por exemplo, rotina com comida mesmo. Quando eu era criança, eu mamava na mamadeira, né? Que minha mãe me dava de mamar na mamadeira. Eu só consegui parar de mamar na mamadeira com 9 anos de idade. Eu nunca mais bebi leite depois que eu parei de mamar. Eu tinha que beber o leite na mamadeira. Se o leite estivesse num copo, eu não bebia o leite. O leite tinha que estar quentinho, exatamente do jeito que eu gostava, assim. A partir do momento que eu parei de mamar na mamadeira, que aconteceu aos 9 anos de idade, nem sei porquê, eu nunca mais tomei leite. Isso nunca mais aconteceu. Nem leite com Nescau, assim, eu gostava. Nem o leite puro, muito menos ainda. E, enfim, com comidas, né? Quando eu era criança, eu não conseguia comer muitas coisas. Eu gostava de comer coisas muito específicas. E até hoje eu gosto muito mais de comida que não tem gosto, assim. Eu nunca comi carne, né? Também, muito. Quando eu era criança, eu não gostava. Aí minha mãe comentou que eu sempre gostava da mesma coisa. Quando eu achava uma comida que eu gostava, eu comia aquilo lá sempre, assim. Era todo dia eu queria a mesma coisa. E isso foi com várias coisas. Durante a minha vida toda, quando quando eu era adolescente, praticamente o que eu comia quase todos os dias era arroz e frango, que a minha mãe fazia. Era uma das poucas coisas que eu conseguia comer. Outra coisa que eu comia era macarrão. E pra eu conseguir comer o macarrão, eu tinha que botar quase um saco inteiro de queijo parmesão em cima pra eu conseguir comer o macarrão. E até hoje, em dia, em 2020, eu passei o ano todo comendo ovo, praticamente. Eu comia só ovo. Eu comia, tipo, 20 ovos por dia.
Eu sei, Murilo, você comia a mesma coisa, assim, também porque era, você era pobre.
Sim.
Mas eu acho que você também gostava muito de comer aquele arroz com frango e salada, e você tinha exatamente o tempo correto para cozinhar o arroz, e exatamente todos os ingredientes que você fazia o frango e comia a salada. Eu sei de todas as suas rotinas.
Então, era a rotina perfeita. Hoje em dia, eu tenho tempo, eu tenho todo o tempo do mundo pra fazer o que eu quiser. Eu como exatamente as mesmas coisas. Quando eu vou num restaurante, eu pego exatamente as mesmas coisas, eu arrumo elas no Marmitex, por exemplo, exatamente da mesma forma.
Sim.
E sempre quando acontece alguma coisa que quebra alguma rotina minha, eu bugo. Às vezes eu vou fazer algum, vou fazer comida e aí...
Nossa, deve ser um inferno então quando eu vou pra aí.
Então... Quando eu faço comida, sei lá, pra Gabi também, que às vezes ela pede pra fazer alguma coisa diferente, eu demoro 3 vezes mais. Pareço um idiota. Por exemplo, eu tava pensando nisso esses dias. Eu consigo fazer muito rápido arroz, legumes e peixe, né? Mas, por exemplo, me pede pra fazer um macarrão enquanto eu tô fazendo essas coisas. Eu sei fazer macarrão. Se você me pedir pra fazer um macarrão, eu sei fazer um macarrão. Se você pedir pra fazer o frango, o peixe, a salada, os legumes e o arroz, eu sei fazer. Agora, pede pra eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou demorar 2 horas pra fazer. Isso acontece, real. A Gabi sofre porque às vezes ela tá com fome e aí eu tô lá demorando horas pra fazer. É muito difícil pra mim. Rotina em relação a roupas, por exemplo. Eu sempre tive muita dificuldade de achar roupas que eu gostava. Hoje em dia nem tanto mais, mas teve uma época aí que durou uns 2-3 anos da minha vida que eu vestia uma camiseta preta, uma calça de moletom cinza e um tênis preto da Vans. Que eu tinha a grande ideia de criar um uniforme pra mim, pra eu nunca mais ter que usar roupa diferente, porque, tipo, era muito fácil viver desse jeito. E todas as coisas que eu faço, eu sempre tento racionalizar, dar algum motivo pras coisas, mas eu acho que não tem muito motivo, é porque eu gosto das coisas exatamente iguais. Eu tenho 6 camisetas iguais, brancas. Poderia ser qualquer camiseta branca pra qualquer outra pessoa, mas a minha camiseta é uma camiseta específica, de uma marca específica, de um modelo específico, que eu demorei meses comprando várias camisetas brancas de várias marcas diferentes, experimentando e devolvendo, até eu achar a camiseta que eu mais gostava, que era tipo a melhor textura, o melhor formato, que me caía melhor. Enfim, tipo, eu faço umas coisas que não faz muito sentido pra uma pessoa normal.
Que eu particularmente adoro. Eu acho isso a coisa mais divertida do mundo em você. Eu adoro ir pra aí, porque eu adoro ver esse mecanismo acontecendo ao vivo, diante dos meus olhos. Eu realmente acho tudo muito interessante. Eu amo muito ver, acompanhar Murilo ao vivo. E quando eu tava falando sobre tudo que eu falei, né, durante a minha palestra,
sim,
aparentemente, não era, gente, e aí eu deixei assim, né, tentei deixar claro várias vezes, não é contra a ciência,
sim,
é só, tipo, olhem as coisas com cuidado, e tipo, eu sinto que, de fato, você pode ser autista,
sim,
assim, né, todos esses comportamentos que você está falando, eu já vi, né, presencialmente, várias vezes,
sim,
eu sei que pode ser, e assim, se for, que massa, tomara que você, né, agora cuide disso e olhe pra isso com o carinho que merece, né, ser olhado.
Sim.
Assim, toda a minha palestra pode ter parecido específica para você, não era, peço perdão se você se sentiu assim, mas não era sobre você de fato, era,
sim,
de modo geral, tomem cuidado com diagnósticos e, enfim, procurem profissionais, mais de um, olhem bem o que vocês estão fazendo, porque é isso.
Sim.
Existe essa nuvem aí no meio dos diagnósticos, mas no seu caso específico, eu acho que assim faz sentido. E que massa que você tá olhando pra isso aí, né? Pra ver o que é que você vai fazer. Mas é isso, você acha que você não vai tratar, no caso. Porque, assim, esse tipo de comportamento, a depender, né? No seu caso, eu realmente acho que não muda nada na sua vida, né?
Sim.
Eu acho que você é completamente funcional.
Sim.
Mas pra algumas pessoas é, sei lá, complicado. E aí eu não sei como é que você se sente a respeito.
Eu não vou conseguir te responder agora, porque eu preciso terminar o meu raciocínio.
Meu Deus, Murilo, eu achei que você já tinha acabado dessa vez.
Amigo, sou prolixo, a gente tem um podcast.
Eu sei, exatamente, mas assim, né? Não dá pra você ficar conversando durante 2 horas no podcast sobre todos os seus... Tipo, eu lhe cortei porque eu sinto que você ia fazer a lista de literalmente todos os seus sintomas. E eu sei que são muitos, porque eu lhe conheço.
Então, você achou que ia fazer porque eu literalmente vou fazer.
Murilo, não, pelo amor de Deus. As pessoas precisam de paz.
Eu preciso de paz, externalizando tudo que tá na minha cabeça essa semana inteira.
Meu Deus do céu.
Enfim, deixa eu prosseguir aqui.
Oh, Deus.
Uma coisa que eu tenho também, desde sempre.
Oh, não, é... não.
O foco em coisas específicas e eu não consigo desviar dessas coisas. Você lembra, Hulk, de alguma coisa que eu sou viciado? Hoje em dia nem tanto mais, né? Até porque a SEGA tá tentando matar ele. Mas você lembra de algo que eu sou extremamente, desde que eu me reconheço por gente, completamente viciado exatamente em Sonic?
Sim, sim.
Eu só tinha a roupa do Sonic quando eu era criança. Todas as fotos que tem minha de um certo período de vida, todas elas eu tô com a roupa do Sonic em todas as ocasiões, uhum. Inclusive na igreja. Eu ia de roupa do Sonic.
Eu sei, mano. Você tem uma tatuagem do Sonic.
Tenho, exatamente. Uma outra coisa que eu lembrei também quando era criança que...
Oh, meu Deus. Lá vamos nós. Esse podcast vai ter 3 horas de duração. Se você falou que eu dei uma palestra de 20 minutos, vai ser 1 hora de você citando detalhe por detalhe de todas as coisas que lhe fizeram pensar que você é autista.
Uma coisa que pessoas com autismo têm é justamente não saber quando as pessoas estão interessadas ou não no assunto. E a Gabi passa muita vergonha comigo, porque várias vezes eu tô falando de uma coisa, assim, por horas com as pessoas que claramente estão cagando pro que eu tô falando. E aí é sempre a Gabi intervindo em algum momento falando que ninguém mais aguenta ouvir eu falando da mesma coisa, assim.
É por isso que você é casado comigo também, Murilo. Eu faço exatamente a mesma coisa, tentando cortar os seus assuntos.
Uma coisa que pessoas com autismo têm...
Ai, meu Deus.
É não reconhecer sarcasmo, né? Pessoas que eu conheço, é um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, não é, tipo, a Gabi, esse final de semana passada, o sobrinho dela tá fazendo natação, e aí ele ia fazer uma apresentação, e aí a Gabi falou, ah, a gente vai lá na apresentação, vai ser uma piscina, vai todo mundo entrar na piscina, e vai ser assim, né, vai todo mundo ver de dentro da piscina. E eu fiquei, nossa, vai todo mundo entrar na piscina mesmo? Vai ser estranho, não sei o quê. E ela falou, não vai entrar todo mundo na piscina. Eu não consigo entender certas coisas, assim, que são óbvias.
Uhum.
Não só de sarcasmo, mas às vezes eu falo coisas que eu não deveria falar, que eu nem percebo que eu não deveria falar, e você já viveu isso recentemente em São Paulo, a vez que eu tava lá em São Paulo, que a gente se viu, que eu abri o meu bocão pra falar coisa sobre alguém que está gravando esse podcast, para pessoas que conheciam pessoas que a pessoa já...
E por isso, você não precisa dar mais detalhes, tá? Entendeu? Tá tudo bem.
Eu dei todos os detalhes pra pessoa que eu não deveria dar os detalhes.
Não precisa dar de novo. Todo mundo acho que já entendeu.
E aí eu lembro que depois você veio falar comigo assim, por que que eu falei tal coisa, não sei o que, eu fiquei muito chateado porque eu não tinha, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça que eu não devia ter falado aquilo. Outra coisa que eu lembro, assim, que eu fazia era, eu não tinha a menor noção de quando as pessoas ao meu redor estavam tentando se pegar. E eu já segurei vela algumas vezes, e eu lembro de uma vez específica, quando eu morava em Ponta Grossa, saiu algum pessoal da copiadora que eu trabalhava pra comer, assim. E aí depois as pessoas começaram a ir embora, e aí eu fiquei, e aí umas pessoas ficaram, outras pessoas começaram a ir embora, até que no final ficaram 3 pessoas, que era eu, uma menina lá do trabalho, que era minha amiga e tal, e um menino lá do meu trabalho, que também era meu amigo. E aí, tipo, a gente ficou horas andando pela cidade, indo para lugares, indo para outros lugares, e claramente eles estavam tentando fazer de tudo pra que eu fosse embora, pra que eles pudessem ficar. E eu tava muito feliz, nossa, eu tô com os meus amigos aqui, fazendo coisas e tal, e indo comer. Enfim, em algum momento eu fui embora, né, pra casa. E aí, quando eu voltei pro trabalho, uns dias depois, o pessoal do trabalho comentou comigo que eu tava segurando a maior vela de todas as velas, que eu simplesmente, assim, não tive a menor noção. E aí eu fiquei, assim, muito constrangido, porque era muito óbvio o que tava acontecendo. e eu simplesmente não percebi. Era tipo algo pra mim que era, somos grandes amigos aqui, vivendo a vida juntos.
Vivendo esse momento juntos. Eu acho que você gosta muito de mim. Eu vou lhe cortar mais uma vez. Murilo, o meu trabalho é esse. Eu acho que você gosta muito de mim porque eu sempre lhe levo nos meus dentes. Eu nunca sinto que você tá segurando vela. Eu gosto muito da sua presença e dentes meus. E aí eu sinto que você se sente num lugar acolhido.
Eu adoro participar de dates seus.
É.
É muito gostoso.
Eu adoro lhe levar em dates meus, Murilo. Eu acho muito, muito engraçado também como isso tudo acontece.
Sim. É, eu sempre me sinto meio deslocado, mas ao mesmo tempo não, porque a sua presença é muito forte. Você estando lá, eu me sinto 100% acolhido. É muito bom.
É isso. É muito engraçado porque é isso, né? Tipo, você está falando de coisas que são patológicas, assim, né? No sentido de são características de uma patologia.
Uhum.
Todas essas coisas, pra mim, são coisas, tipo, muito engraçadas aí e muito divertidas. E todas essas coisas eu, né, lembro, pois a gente já viveu todos esses momentos juntos.
Uhum.
Tudo o que você tá falando, eu fico, puta que pariu, é tão divertido isso. Na minha cabeça, o que muitas pessoas, né, têm como, sei lá, algo que é estranho ou algo que é, sei lá,
sim,
diferente.
Uhum.
Eu sempre fico muito animado em cometer todos esses delitos, assim. Porque eu sempre fico, velho, é muito engraçado. Tipo, você falando essa parada do date,
uhum,
que você ficou horas e horas e horas. E aí eu fiquei lembrando que a gente já viveu isso 300 vezes, em 300 uhum, lugares diferentes.
Uhum. Exatamente.
Todas as vezes foram muito engraçadas. Eu adoro muito.
Uhum. É, hoje em dia eu tenho um pouco mais de noção, né?
Uhum.
Quando, por exemplo, você vai utilizar a cama no sentido caliente, eu não fico olhando, né?
É. Olha só.
Eu hoje em dia, depois de estar treinado, né?
Olha só.
Pela sociedade, eu aprendi um pouco, mas ainda assim, é uma situação que...
Um dia, a gente vai junto numa casa de swing.
Vamos.
E aí você vai poder ver todo o processo do que está acontecendo. Porque eu acho que você numa casa de swing deve ser muito engraçado, porque você obviamente não vai querer participar de nada daquilo que está acontecendo. De forma nenhuma, eu imagino.
Uh-huh.
Mas sei lá, né? Uh-huh. Tudo pode acontecer. Também não vou dizer nunca diga nunca.
Sim.
Mas eu acho que seria muito engraçado, porque você ficaria apenas estático, assim. E eu tô falando isso como se eu fosse a pessoa muito que ia fazer tudo, mas eu talvez também fique apenas estático lá.
Uh-huh.
Porque eu não sei como é que eu me sentiria num lugar daqueles.
Sim.
Mas eu acho que seria uma experiência pra gente viver junto aí. Muito engraçado.
Ai, ai. Outra
você
coisa
tem mais
que eu
alguma coisa?
Eu era
criança. Oh, meu Deus! Que ódio! Que raiva!
Outra coisa que eu lembrei que eu fazia era... Eu não conseguia falar direito algumas coisas específicas. Na verdade, assim, eu não me lembro muito. Eu perguntei pra minha mãe se ela sabia, pra minha irmã, mas infelizmente a memória das duas é muito péssima. E aí elas, obviamente, não lembram. Mas eu lembro de duas ocasiões que eu estudava num lugar chamado Pintando o Sete, né? No pré-escolar, quando eu tinha 6 anos. E eu falava pras pessoas que eu estudava no Pintão do Sete. E eu não entendia, eu ficava muito confuso quando as pessoas riam da minha cara. E eu falava, ué, gente, eu estudo no Pintão do Sete, qual a graça? Não sei o quê. Na minha cabeça eu tava falando Pintando o Set.
Uhum.
E eu só fui perceber isso depois, quando eu perguntei, né? Ah, mas por que as pessoas riam quando eu falava que eu estudava no Pintando o Set? E aí que minha mãe falou, ah, você falava Pintão do Set. E outro momento que é a minha irmã, eu tava provavelmente me provocando, fazendo uma coisa. E aí eu tava com raiva e eu mandei ela calar a boca. Eu mandava ela calar a boca e ela ria da minha cara. E eu ficava muito confuso, muito puto, e mandando ela calar a boca. E aí depois também eu fui perguntar o que aconteceu. E ela falava que eu tava falando tala a boca. E eu, tipo, não tava percebendo que eu tava falando tala a boca.
Uhum.
Uma outra coisa que eu lembrei também, que eu já acho que já comentei com você, não lembro, mas que nunca fui muito próximo do meu pai quando eu era mais jovem, apesar de, tipo, a gente nunca brigava, não fazia nada, mas eu só era muito mais próximo da minha mãe, e eu me lembro de quando eu era criança, que, tipo, meu pai fazia umas piadas comigo, e eu não entendia, eu ficava puto, eu não gostava, e isso foi uma das coisas que eu me lembro que me fizeram preferir a minha mãe, e daí eu comecei a perceber que talvez, na verdade, meu pai sempre foi muito brincalhão, sempre foi muito piadista. Eu imagino que ele só fazia umas piadas boba, e eu não entendia, porque eu tenho dificuldade em entender piada e sarcasmo, essas coisas. Isso é uma coisa que existe, tipo, desde criança também.
Uhum.
Desde antes de todo o bullying que eu sofri, porque, tipo, isso eu tinha, sei lá, 4 anos de idade. Eu, obviamente, eu vou ficar falando por 10 horas,
uhum,
né, disso aqui.
Uhum.
Se você deixar.
Uhum.
Porque isso também é mais... Ah, uma coisa que eu lembrei.
Eu prometo, Murilo, ó, eu juro pra você que fora do podcast, se você quiser me ligar e falar durante 15 horas, sabe, sobre isso, eu vou adorar. Não tenho nenhum problema. Mas nesses espaço aqui.
Eu sinto.
É. Que pelo amor de Deus, Murilo. Eu imploro.
Tá, então tá, ó. Ó, pra gente não ficar falando, então, para o resto da vida. Posso falar só da última... Último fato.
Pode.
Curioso.
Vai, vamos lá.
Sobre eu talvez ter autismo.
Vamos ver.
É que... Eu não sei se eu já comentei com você que eu sou uma pessoa que eu ando meio devagar e eu dou passos curtos, apesar de eu ser alto.
Não, nunca me falou sobre isso, não.
Então, eu já sofri, entre muitas aspas, né? Mas, tipo, eu lembro que tive uma época da faculdade que eu ia com um amigo meu pra faculdade a pé do trabalho e era muito difícil acompanhar ele, apesar dele ser mais baixo que eu, porque ele dava uns passos muito largos, ele andava muito rápido.
Uhum.
E adivinha qual que é uma característica de pessoas que têm autismo?
Andar devagarinho.
É justamente andar devagar e dar passos curtos. E eu sempre achei que eu dava passos curtos porque, tipo, eu andava com a minha mãe. Minha mãe tem 1,52m de altura.
Uhum. Ah, é? Você me falou disso, porque você falou que gostava de andar comigo.
Aham, uhum, porque com você eu consigo andar sem precisar correr. E isso é um traço de autismo também.
Olha só. Então eu também sou.
Você é aleijado, algo é de
É, né? Você pode, eu não posso, quer dizer...
E eu posso fazer a piada do aleijado, porque eu estou andando de muleta já tem 3 semanas.
É verdade.
E ontem dei os meus primeiros passos novamente.
Sem a muleta?
Sem muleta.
Olha só, e aí?
Sim. É diferente andar, né?
Eu não sei não como é a experiência. Eu só tenho a experiência da muleta, né? O sem eu não sei como é.
Eu vou dizer que eu tava com saudades. Eu queria muito que você tivesse vindo aqui pra gente apostar corrida de carrinho no shopping.
Putz.
Porque era o único momento que nós dois ia poder andar de carrinho no shopping.
Inclusive, sabe um negócio que eu tava pensando que não tem nada a ver com o assunto, mas que eu realmente fiquei com muita vontade de fazer, e que eu não sei se tem aí, mas provavelmente tem, e que eu quero muito fazer da próxima vez que eu for aí, é andar de kart.
Ah, com certeza tem, eu já vi.
Nossa, Murilo.
Eu nunca andei de kart.
Nossa, deve ser uma coisa tipo assim, isso aí eu acho que vai ser muito divertido da gente fazer da próxima vez que eu for aí.
Vamos fazer.
Nossa, eu tava muito... Eu passei esses dias na frente de um kart e aí eu fiquei... Puta que o pariu, a próxima vez que eu fechar um trabalho, eu vou vir aqui e eu vou andar de kart pela primeira vez. E aí, eu... Inclusive, eu fechei um trabalho agora essa semana. Então, talvez eu vá lá andar de kart agora.
Uhum.
Mas não, eu não fechei um trabalho do preço que eu queria, então eu acho que eu não vou, não. Andar de kart ainda não, vou segurar mais um pouquinho.
Segure o kart pra gente andar junto aqui.
Não, eu não sei se eu vou aguentar isso tudo não, Murilo, porque eu não sei quando é que eu vou aí, né? Tá difícil agora.
Vem é mês que vem.
Não sei, porque é isso agora. Eu vou ter outra empresa, né?
É verdade.
Eu não quero cuidar dessa empresa nova.
Uhum.
Eu quero... Inclusive, já tenho a pessoa que vai tomar conta, sim.
Sim.
Só que nos primeiros meses eu quero estar perto, né?
Sim.
Pra ver como é que... E, tipo, saber se ela vai funcionar de fato e, enfim, questões.
Sim.
Eu botei na minha cabeça que os primeiros 3 meses eu vou ficar aqui o máximo possível, saindo apenas para trabalho e não maluquice, assim.
Sim.
E aí eu não sei quando é que eu vou aí agora, Murilo. Você podia vir pra cá, né, velho?
Eu poderia.
Porque você falou há muito tempo que viria pra cá e a gente podia fazer essa viagem até essa cidade próxima que tem o kart e aí a gente andaria de kart lá.
Sim.
Agora que eu tenho um carro que não oferece riscos à vida humana, eu acho que a gente podia fazer isso. Agora eu posso te buscar em Ilhéus, Murilo. Eu, com o meu carro.
Olha só. Nossa, isso é lindo.
Assim, com segurança de que a gente vai ir e voltar.
Sim.
Então, eu acho que, tipo, você poderia realmente pensar na sua vinda pra cá, tendo em vista que você viajou para todos os lugares do Brasil,
uhum.
entendeu? Nos últimos meses, que eu acompanho a sua vida, eu sei disso. Então, você poderia, de fato, pegar aí uma semaninha
Sim.
que você está mais de boa, e nem precisa estar mais de boa, porque você pode trazer a desgraça do seu notebook pra cá
Sim.
e trabalhar daqui, e a gente poder viver esse momento, entendeu?
Sim.
Pelo amor de Deus, me ajuda.
Eu amei o que você falou, deixa eu só terminar agora o meu raciocínio.
Ai, não, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível.
Pra eu
não,
conseguir passar por isso,
não é possível, Murilo. Não é possível.
Eu juro que eu vou terminar em 1 minuto. Eu juro que eu vou terminar em 1 minuto.
Véi, eu tô tipo... Vai. Eu não vou nem falar mais nada. Não dá, não.
Não me interrompe, que quanto mais você interromper, mais vai demorar. Enfim, onde eu quero chegar com isso? Em lugar nenhum. Eu só quero ter um pouco mais de paz na minha vida, porque eu entendo o motivo motivo, todo motivo da minha maluquice tem uma explicação possível, apesar da sua palestrinha, eu, na minha pessoa específica, pra mim vai trazer muita paz se eu saber disso. Enfim, se eu tiver mesmo, eu adoro ser assim, eu gosto muito da pessoa que eu sou, até porque uma das coisas do autismo, a pessoa pode ser mais inteligente do que o normal, e eu acho que eu sou mais inteligente do que o normal, e eu sou muito feliz por conta disso.
Eu não aguento mais, pessoal. Eu não aguento mais. Mas olha, pessoal, eu não aguento mais, pessoal. Não é porque eu não aguento mais ele. Eu escutaria ele a noite toda. Mas assim, por vocês, eu não aguento mais. Entendeu? Eu entendo o seu lado. Você aí, do outro lado.
Agora, encerrando. Encerrando. A última coisa.
Você disse a última coisa 3 vezes. É característica de autistas mentir, seu descarado, mentiroso.
Ai, ai. Eu não vou nem falar mais, foda-se.
Ah, olha só.
Senão eu vou ficar entrando para sempre.
Olha só.
Ai, ai. Mas é isso, gente. Estou muito...
Assim, depois desse episódio, você não precisa mais ir em nenhum lugar. Porque, assim, você foi diagnosticado, né? Segundo você mesmo e voz da sua cabeça. E todas essas provas que poderiam se estender durante 30 horas. Uhum. Então, assim, né? Foi com Deus aí. Vai com Deus.
Assim, ó. Ponto final é... Por mesmo você que eu não
sente
tenha...
que... É isso. Isso que eu ia lhe perguntar. Você sente que se algum profissional olhar pra você e falar assim, ah, não, eu acho que não. Você vai falar, tipo, eu não concordo?
Então, visto que esse é um traço...
Vá no cu. É por isso que você não gostou da minha palestrinha, seu filho da puta.
Eu sei, desde criança eu tenho muita raiva quando as pessoas duvidam do que eu tô falando. Eu imagino que eu provavelmente vou ficar muito chateado, mas... Mas, Hulk, eu, assim, mesmo que eu não tenha, eu espero que pelo menos alguma pessoa que ouviu esse podcast seja uma luz na vida dessa pessoa que também sofre. E é isso. Eu acho que é importante as pessoas falar das coisas. E outra coisa que eu esqueci de falar é pessoas trans ou não binária têm 6 vezes mais chance de ter autismo. E eu me considero não binária.
Puta que o pariu, véi. Puta que o pariu. Meu Deus do céu, esse homem. Gente, pelo amor de Deus, saiu de tipo um serviço para quase de serviço. Meu Jesus, eu estou me sentindo, Murilo, autista, depois de toda essa conversa. Tem vários pontos aí que eu, na minha cabeça, eu tô assim, puta que o pariu. Eu acho que agora eu achei a justificativa. Que inferno!
Mas é isso, gente. Não se autodiagnostique.
Ah, é? Falou ele depois de assistir todos os vídeos do YouTube e saber todas as características.
Em algum momento, o que eu disse que eu tinha, eu só disse que eu acho que eu
tenho. É, né, filho da puta?
Vou falar com a minha psicóloga. Eu consegui perceber que em bilhões das sessões que a gente fez, se não é, é muito, assim, parece muito que ela desde sempre tava tentando descobrir se eu tenho alguma coisa relacionada. Porque tipo de pergunta que ela me faz, me faz pensar que ela acha há muito tempo que eu talvez tenho, porque ela faz umas perguntas que, assim, sabendo das coisas que eu sei hoje, parece muito óbvio que ela acha que eu tenho alguma coisa na minha cabeça. Fim desse assunto pra gente falar do próximo assunto.
Fim do podcast? Não, acabou. Murilo, eu tenho vida, eu tenho coisas a fazer. Pelo amor de Deus, já são 30h. Que inferno.
Ué, quem mandou você atrasar 1 hora?
Murilo, ok, beleza. Atrasei 1 hora. Olha a sua timeline aí, ó. Estamos gravando há 2h47. Não é como se eu atrasasse 1 hora. E aí a gente começou a gravar 11 horas. E aí está dando 30h agora. A gente começou a gravar 9h e são 30h, mano. Tem 3 horas que a gente está gravando essa desgraça. Pelo amor de Deus. Eu já postei até stories falando assim, olha gente, estou gravando mais um Camisetas por Segundo. Que inferno. Acabou. Pessoal, tchau. Até o próximo. Esse episódio foi Murilo é autista. Confirmado.
Tchau, gente.